Rápidos Cast. Agora.
Olá a todos, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo MP e com o Eli lá em São José. Fala, Eli!
MP, e aí, galera, tudo bem?
Tudo bem, mais uma semana de Magic, quase nada aconteceu, né, desde o último programa.
Ah, mudou nada, quase que a gente teve que regravar o programa, porque as notícias saíram quase que junto com a gravação do programa.
Exato, foi estranho viajar no tempo daquele jeito, mas é que a fase principal foi gravada na quinta, né, e as outras na terça, então nós ficamos um pouco defasados das notícias. Então vamos colocar tudo em ordem, mas antes, quem quiser falar com a gente, e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Por que hackdoscast mesmo, ele?
Tá caro, mas ainda somos BR.
Tá caro ser BR. Hoje, depois do booster de Trono de Eldraine a R$20, né?
Na pré-venda ainda. Passando R$4 de novo.
Coisa tá feia. Aliás, quem quiser nos apoiar também, como Roberto, novo padrinho, obrigado, Roberto, obrigado a todos os padrinhos pelo apoio. Bem-vindos à guilda aí, a guilda mais BR desse multiverso. O endereço do padrinho vai estar aí na descrição, tá? E o Jean, que é nosso ouvinte padrinho, ele comentou uma coisa. O Kirk, o filho de Yang Moff, né, eu comentei no programa passado ele que até o Arconte tinha feito um post, né, no Facebook explicando lá quem era o Carrick, que depois virou o Kirk, né, que saiu aí na carta. Talvez a palavra filho seja mais em torno... tem um sentido mais religioso, né? Porque o Yang Moff era o pai das máquinas, mais ou menos assim. É possível, sim, é possível que tenha essa interpretação. Acho que nós não temos nenhum post, nada oficial do pessoal da Wizards explicando isso, né? Se algum ouvinte, por acaso, encontrar aí um Tumblr do Maru ou um tweet de alguém de lá explicando melhor sobre o Carrick, tudo bem. Mas eu acho uma explicação interessante, sim, né? Filho, assim como ele é filho, todos nós somos filhos do Henri Cristo, por exemplo, né? Meu pai, aquela figura icônica lá que aparecia na Globo e no SBT, né? Muito engraçado. E é isso, Eli, vamos para a manutenção porque tem muita notícia chegando, né? É um transição.
Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Falando em religião, em fé, né, nós meio que prevemos que essa coisa ia acontecer no programa passado, não sei se lembra. Umas duas ou três vezes, mais algumas vezes fora do ar, a gente começou a conversar sobre esse anúncio que deveria vir antes de Trono de Eldraine, né, e veio que é o anúncio da nova organização do jogo profissional de Magic, né, ou do Organized Play. Como é que você faz para chegar no Pro Tour e na MPL? Finalmente, eles lançaram um artigo que, diga-se de passagem, é bem extenso, mas foi muito bom porque tem assim, diversos detalhes, né? E saiu em várias línguas, inclusive em português, né, Eli? O que não que facilite muito a compreensão.
Não, e o pior é que, assim, é confuso, né? A gente até estava falando um pouco antes da gravação, que é um artigo complexo pela quantidade de voltas, né, que ele dá, né? Você vai para lá, você participa disso, mas você pode participar daquilo, né? Assim, mas apesar disso, ele foi bem escrito. Eu achei que, assim, você lendo com calma, talvez com um papel para você marcar os nomes, né? Porque às vezes, né, os nomes dos campeonatos, às vezes você acaba se confundindo. Mas realmente foi bom ter em português também para ficar mais claro isso, né, para um público maior. E realmente é pesado. Não vou dizer que é um artigo fácil, até por isso que a gente está aqui para poder dar algumas dicas da MP e tentar criar alguns pontos de coisas que talvez sejam mais do nosso alcance, né? Da nossa realidade. Né?
Isso, eu acho que assim, o interesse do pessoal que está ouvindo isso é como é que eu imagino, né, que seja, né? Como é que eu dou um spike em um evento como um GP e consigo chegar lá, né, um GP, um MCQ ou PTQ, alguma coisa, e chego lá. A gente vai tentar explicar isso aqui de uma forma bem rápida e fácil, tá? Mas primeiro, o Willi Edel tem um guia lá, ele colocou um Google Docs, eu vou deixar o link aqui, né, um resumo. O Diogo na Card Realm também escreveu um resumão, né, e esse está em português, o guia do Willi Edel está em inglês, tá? E alguns outros links também estarão na descrição aqui sobre esses detalhes aqui. Não precisa ter pressa, tá? Essas mudanças aí vão demorar um ano para serem aplicadas por completo. Vai ter uma meia temporada que será, vai começar do final desse ano, acho que já em janeiro já está completo, já começou
a nova temporada. Começa de janeiro, já começa.
E vai até 31 de julho do ano que vem, né? Então vai ter tempo aí de adaptação para todo mundo. Mas é o seguinte, o Magic terá, assim como no futebol, né, duas divisões, né? A primeira divisão, que vai ser a MPL mesmo, só que dessa vez a MPL só vai ter 24 vagas, e o salário lá será de $50 mil por ano, que ainda é muita grana, tá? E a segunda divisão vai ser a Rivals League, né? O acesso à MPL vai se dar somente através da segunda divisão, tá? Então você não tem como, nem por convite, nem ganhando todos os Pro Tours no mesmo ano, você não tem como chegar direto na MPL. Você vai ter que passar um ano inteiro na Rivals League para depois tentar chegar na MPL, tá? E a Rivals League o que é? Ela é a segunda divisão, tem 46 jogadores, os contratos deles são de $20 mil, até $20 mil, né, porque depende da aparição deles nos torneios, mas, ou ele, são 46 jogadores, mas só 24 vagas são para quem não está nesse grind, né, para quem não pertence à MPL ou para quem não foi convidado, tá? Então você, ouvinte, tem que estar interessado somente nessas 24 vagas, tá? São 12 para papel e 12 para o Arena. E é bom notar que o Magic Online e o papel estão juntos nessa, tá? Não faz muito sentido, né, colocar, fazer isso. Eu acho que faria mais sentido colocar o Magic Digital separado do Magic de papel. Mas a gente vai entender por que logo mais, né?
Mas, ô MP, como é que a gente faz para ser esse top 12, né? Que imagino eu que não deva ser nada muito fácil também, né?
Olha, ele, muito espontânea a sua pergunta, gostei dela. Parabéns. É por pontos, cara, por pontos. É Mythic Pontos no Magic Arena e Player Points no Magic de papel, tá? No Magic Arena é o seguinte, tem três tipos de torneios, o Invitational, o Qualifiers e o Sponge Challenge, tá? Você é elegível para participar desses a cada mês se você estiver entre os top 1.200 do ranking mítico construído ou limitado. É mais ou menos como acontece hoje com aqueles MCQs, só que em vez do top 1.000 é o top 1.200, né? E terão outros dois torneios que vão também dar esses pontos. E aí no final da temporada, os 12 jogadores que tiverem mais pontos serão convidados para a Rivals League, tá? No papel, você só pode conseguir esses pontos através da Player Tour ou do Pro Tour, do Player Tour Finals, né? Que nós vamos chamar de PT ou PT Finals aqui. São só esses dois tipos de torneios que dão pontos, tá? O Player Tour, ele substituiu o Mythic Championship ou o Pro Tour, como você conhecia, tá? Então dá para usar a sigla PT, sim. E eles serão regionalizados agora. Ele vai ter Ásia-Pacífico ou Europa ou Américas, tá? O da Américas é o maior, vai ter 500 jogadores a cada PT, tá? Você pode jogar em outras regiões se você quiser, tá? Mas essa notícia tem duas consequências interessantes, né? A primeira, Eli, se você joga em alto nível, você deve sempre encontrar muitos dos mesmos jogadores nesses torneios, né? Já que eles são regionalizados, né? Algumas carinhas ali vão se repetir. E outra coisa é que nós competimos com a América do Norte por vagas, né? Já que a América inteira, o continente americano, está aí nesse classificado aí nessa pool de 500 jogadores. Só que o centro de gravidade do Magic no continente americano é lá em cima, né? É lá Estados Unidos e Canadá. Então isso pode ser um problema para a gente. Ainda bem que o Willi Edel está envolvido nessa mudança e nós não poderíamos pedir por um lobista melhor. Então, eu acho que ele vai chamar a atenção aí para a necessidade de vagas e de torneios aqui. Vai ter 3 PTs por região, por temporada, tá, Eli? Então, são 9 PTs por ano, tá?
Mas, 9? São 3 aqui, 3 na Europa e 3 na Ásia-Pacífico, né?
Isso.
E como é que eu faço para chegar nesse Players Tour?
Isso, boa pergunta também, bem espontânea. Para chegar no PT, você... Aqui entra já a familiaridade, né, com o sistema que a gente conhece. Você vai ter PTQs, você vai ter WPN Qualifiers, inclusive desse ano você vai ganhar o Ravager Promo, né? E no ano que vem, a partir de janeiro, eles vão dar o Crypt Command Pro. Vai ter Last Chance Qualifier também, através do MOL. O MOL vai dar vagas para os PTs, tá? Você vai poder jogar Limitado, Legacy, Modern, Pauper e outros formatos que eles não falaram, tá? Então, é a única maneira de chegar no PT jogando Pauper é essa, tá? É através do Magic Online nesses qualifiers. GP, o top 8 inteiro do GP ganhará convite para o PT, tá? E os circuitos também vão dar vagas. Que tipo de circuito? Os circuitos da Star City Games, por exemplo, né? Haverá no ano que vem um circuito similar ao da Star City. Bom, não sei se vai ser similar, né? Mas vai ser um circuito que vai dar vaga, que é a Latam Magic Series, que vai ser organizada pela Bazar de Bagdá, tá? Mas nada impede também que hajam outros circuitos, outros organizadores, né, que também consigam promover vagas para esses campeonatos, tá?
A Latam, se não me engano, já vai começar agora em outubro. Se não me engano, já vai começar essa intertemporada que a gente vai ter aí, né?
Latin America Magic Series.
Magic,
né?
Series, é. É. E o Pro Tour, o PT Finals, como é que ele vai funcionar?
Então, como é que você chega no PT Finals, né? Assim como os PTs, o PT Finals também dá pontos para você ir acumulando e tentar chegar na Rivals League, né? Só que PT Finals, ele é mais exclusivo, até pelo nome. Ele é mundial, só tem 3 por temporada e são só 120 vagas, tá? Você chega lá indo bem em todos os PTs que você jogar ou vencendo o GP. O campeão, só o campeão dos GPs, ele ganha vaga automática na PT Finals, tá? E você pode também ir jogando PTs, ou 2 ou 3 PTs ao longo dessa mini temporada, né? E indo bem, não precisa fazer top 8 em todos. E só apenas sendo consistente, você vai acumular pontos e, dependendo do resultado dos outros competidores, você vai ser chamado para PT Finals, tá? Que é esse grande torneio aí. E aí sim, vencendo a PT Finals já dá uma grande chance de você ir direto para a Rivals League, tá? Lembrando que as lojas que organizarem os classificatórios no papel devem dar a vaga com a viagem como premiação para o vencedor, tá? Isso aí não é mais opcional. Então, se você for jogar, por exemplo, um WPNQ, que é o torneio que vai te levar direto para o PT, a loja na qual você vai jogar, a WPN na qual você vai jogar, vai ter que te dar a viagem, sim. A viagem e eu acho que a estadia é opcional, tá? Mas a viagem ela dá com certeza. E além disso, nós teremos, em vez de 3 Mythic Invitational por temporada, né? O Mythic Invitational é aquele evento do Magic Arena que nós vimos esse ano. Ele não estava ligado a esse sistema de pontuação, tá? Ele distribuiu $1 milhão esse ano. Quem foi que ganhou? Foi o André Mengucci,
isso.
Foi isso. Bom, os 3 Mythic Invitational agora fazem parte do calendário e eles vão distribuir $750 mil, tá? Cada um deles. E então é isso, né? Nós criamos um degrau aí a mais, que é o PT, o Players Tour, né? Porque o que realmente conta aí para você tentar avançar e você chamar atenção mesmo são os PT Finals, mas se você mandar bem em todos esses torneios, você vai conseguir pontos e vai conseguir chegar ali no top 12 de pontos do mundo para chegar na Rivals League, tá? Tudo isso é para a temporada que começa em agosto de 2020, tá? Então, como nós falamos, até lá vai ter uma temporada de transição. E agora nos comentários, eu acho que é bacana, a Wizards fez alguma coisa, né? O gargalo agora ainda é a viagem para você participar de todos os GPs, para tentar grindar, ou de todos os WPNQs, de todos os PTQs, enfim, ainda vai ser, né, esse dinheiro de viagem, mas é bom, tá? Eu acho que vai ter o maior protagonismo dos streamers também, se é que eles serão streamers, né? Porque em outros jogos é meio que contrário, jogadores bons acabam virando streamers, né? Aqui no Magic, streamers acabam sendo convidados para jogar junto com jogadores profissionais. Tem um problema aí que tem algumas vagas da Rivals são por convite, tá? É convite direto, a Wizards não revelou critérios para esses convites, Nós acho que, né, já sabemos, baseado no histórico, o que eles vão fazer com esses convites, mas eu acho que seria interessante chamar jogadores mesmo, profissionais, alguns que merecem homenagens, né, Eli? Por exemplo, o Jerry Thompson é um que, depois de todos os protestos que ele fez, largou o Mundial em cima da hora, largou a MPL, tudo em protesto, né, para que o Magic fosse um jogo melhor, para que ele desse mais atenção aos profissionais, ele mereceria um invite desse. De repente, sei lá, tem um jogador sul-africano ou angolano que vem aqui, ganha um GP, manda bem um Players Tour. Pô, um cara desse merece um convite também. De repente é o melhor jogador do continente africano da história, né? Pô, um cara desse mereceria. Não apenas streamers, né, com X viewers de Hearthstone, por exemplo, né? Então, seria legal. O profissional brasileiro da MPL mais ativo sobre isso, por enquanto, tá, foi o Bertu. O Bertu tweetou algumas vezes sobre esse sistema de pontuação de forma crítica. Tá? Tem alguns méritos, de acordo com ele, mas também tem defeitos. Tá? Por exemplo, não dá para... por enquanto, né, não existe uma regra para premiar jogadores que vão bem consistentemente em GPs, tá? Aqueles antigos grinders de GP, o que seria equivalente a beneficiar os jogadores de nível silver, prata, né, e bronze do sistema antigo. Tá? Mas a Wizards já falou no Twitter, tá, que ela vai bolar algum sistema de recompensa para esses jogadores que são consistentes nos torneios de alto nível. Mas nós não sabemos exatamente como vai ser. Tá?
Eu acho que, assim, é difícil a gente conseguir avaliar toda a extensão dessas mudanças, né? Eu acho que é algo bem complexo, né? Você vê alguns comentários... às vezes até contrários, né, no caso do Bertu e outros, né, que você vai vendo no WhatsApp, no Facebook.
Uhum.
Eu acho que, assim, no geral, ela dificultou alguns passos para alguns que talvez alcançassem essas vantagens, né, de uma forma mais fácil. De certa forma, ela possibilitou pessoas com menos... experiência, talvez, também poder chegar lá. Não quer dizer que vai ser fácil, mas existe a possibilidade. Hoje, por exemplo, se eu quiser participar de um Pro Tour, eu tenho o caminho certo. Com certeza, me parece que ele ficou mais difícil, ele tem mais etapas para se cumprir, talvez até um investimento maior financeiro para que eu consiga participar disso, né? Vou ter que fazer mais viagens, né? Talvez isso considerando mesmo que eu ganhe o primeiro, né? O primeiro campeonato que eu participe, que já dê a vaga, né? Já pode ser, né, na América Latina aqui ou nos Estados Unidos, por exemplo.
É muita informação, né? Então vamos lá, como é que o Eli entra na MPL? O Eli vai jogar o Magic Online, lógico, porque é a única maneira, através do Pauper, né? Você deve se classificar, acumular aqueles pontos do Magic Online para os QPs, né? Qualifier Points, eu acho que ainda tem isso, para se classificar para um PTQ dentro do Magic Online ou um Format Finals, algum tipo de torneio do Pauper, né, que dê essa vaga, e aí você ganha uma vaga para o quê? Para o PT, né? Então você vai no PT junto com outros 500 jogadores. Esses Pro Tours, esses Player Tours serão nos Estados Unidos, tá? Apesar de já ter um movimento aí para levar para Manaus, porque Manaus fica no meio do caminho para todo mundo, né? Fica 5 horas de Miami, se não me engano, né? O próprio Jabba já apoiou isso aí, seria interessante. Mas então, você voa para os Estados Unidos para jogar contra 500 jogadores esse PT. Se você for bem, você pode até ser convidado para o próximo PT, tá? Se você ganhar o PT, aí você também está classificado para a final, né, para PT Finals. E aí, vencendo a PT Finals, sim, você meio que quase que garante já vencendo o PT e a PT Finals, já garante a vaga na Rivals League, tá? E aí você passa um ano na Rivals League, e o sistema de passar da Rivals para MPL, ele é irrelevante para a gente e para os ouvintes também nesse momento, a não ser que os ouvintes... tenhamos ouvintes da MPL aí, né? Mas eles já sabem disso, então. É assim que você chega lá, né? É um caminho longo, mas é um caminho, mas já sabemos como Sim. você faz isso. Isso que é importante.
É, eu particularmente eu gostei, claro, eu não sou jogador profissional, talvez se eu fosse eu teria uma visão diferente. Mas vendo daqui de baixo, né, toda essa mudança, eu gostei. É, eu gostei da clareza do processo, né? É claro que ficou essa questão do convite, eu acho que ficou bem obscura ainda, né? Como é que vai ser feito isso? Mas a gente imaginava que em algum ponto a Wizard ia querer colocar esse convite, ela não quer perder a mão disso. Né? É, eu achei legal ela tirar isso da MPL e deixar para Rivals, né? Então, tipo, fica mais claro, talvez, né? Até pela essa questão do contrato ser maior na MPL, né? Você ter uma ideia mais de cunho profissional, e aí você colocar no meio de todos os profissionais um convidado que às vezes mal sabe o que é Magic, né? Então, assim, eu acho que é complicado, e realmente isso para a gente incomodava um pouco, eu acho que para quem estava lá incomodava mais ainda, né? Então, essa questão do convite, eu sei que não vai deixar de ter, mas eu gostei de ter sido na segunda divisão.
A obrigação de screen por parte da MPL também sumiu, né? Por isso os contratos também diminuíram. Então os jogadores estão livres para fazer o que quiserem com o seu tempo. Alguns eu acho que vão continuar screamando porque gostam disso, mas screen é screen, né, cara? Você não pode obrigar quem faz muito bem esse serviço de jogar no mesmo nível do pessoal da MPL, né? E o contrário também, né? Você não pode obrigar grandes jogadores que não gostam de fazer stream a ligar o computador lá e streamar para 100, 200 pessoas, né? Sendo que o próprio jogador não está se divertindo e não consegue, às vezes, melhorar o próprio jogo ou treinar de forma efetiva, né? Então foi bacana ver isso também.
Inclusive, eu cheguei a acompanhar algumas streams de jogadores profissionais que tava chato, tava bem chato, e tava na cara que ele tava fazendo aquilo por obrigação. Eu cheguei a acompanhar algumas e assim, era notório que, tipo, tava chato pro cara, tava chato porque não tinha muita interação no chat, né? Sempre tem um mais sem noção que aí tá, né, não percebeu isso, mas tá lá fazendo, né, querendo absorver o conteúdo de alguma forma. Mas realmente isso eu acho que dá mais liberdade para a pessoa, e como você falou, né? Às vezes um é melhor do que o outro nesse ponto, né?
Isso.
Consegue atrair melhor o público, é algo mais natural para ele. Por exemplo, a gente comentou do Mengucci, ele é um cara que é legal, achei esse time dele, ele é um cara divertido, ele tá sempre ali interagindo, a questão da língua, ele tá sempre ali, né? Falando sobre questão cultural dele também. Eu acho que stream é isso, né? Essa realmente esse dinamismo que algumas pessoas têm e que outros eu acho que não tem muito, sabe? Tipo, fala ali o essencial, responde o essencial, mas acaba não adicionando esse dinamismo aí.
Streamer é o que não falta, né? Eu queria só completar uma coisa, voltando ao mais competitivo, o Hall da Fama vai voltar, tá? Vai ter alguns benefícios, como por exemplo, eles vão olhar com mais calma, vão tentar até convidar Hall of Famers para alguns desses torneios, né? Talvez até como convidado da Rivals League. Esse ano já tem votação para o Hall da Fama, o Golovo. O Jabaiano são elegíveis, assim como Márcio Carvalho e Javier Domínguez também, tá? Esses aí, acho que eles já estão se movimentando no Twitter sobre isso, e seria interessante aí ver brasileiros, ou pelo menos pessoal aqui da América do Sul, né? Ou Javier Domínguez, né? Também, perdão, ou Márcio Carvalho também lá dentro, tá? Falando de português. Então, boa sorte aí para eles.
Os dois, o Márcio Carvalho, obviamente, né, por ser de Portugal, tem essa familiaridade com a gente já, né? E o Javier Domínguez, eu gosto dele, ele é um cara, né, não é muito carismático, mas ele é um bom jogador, e as poucas vezes que eu vi ele falando, ele é um cara bacana. Eu acho que ele também mereceria, além de ser um ótimo jogador de Magic, né?
É uma fera. Bom, e se você quiser passar vergonha, ou vergonha alheia, né, no caso, dá uma olhada no vencedor da Celebrity Cup, que fez um vídeo de rap, tá? Só que ele não. Quando você pensa em rapper, não é ele que você vem na sua cabeça, tá? Então, dá uma olhada aí. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver. Tem um artigo na Liga Magic bem interessante sobre Commander 2019, né? Aliás, estamos, né, no mês do Commander, então quem quiser melhorar seus decks de Commander, dá uma olhada lá no artigo, vou deixar aqui, é do Lucas Santos, tá? Ele escreveu como melhorar os novos Commanders, tá? É uma coisa que todo mundo está interessado, né? Você vai comprar o deck, com certeza tem coisa ali para substituir, para melhorar, deixar ele mais efetivo na proposta dele. Tem um destaque bem interessante aqui, teve um artigo no site Mananic sobre Magic e autismo, tá? O nome do artigo é Why Magic the Gathering is a Good Game for Children with Autism. É, a Jane Shearer, que escreveu aqui, ela inclusive apresenta alguns fatos interessantes, até o fato da Narset ser autista, né? É uma coisa que eu desconhecia, até o pessoal do grupo aqui apontar, e inspirado por esse artigo, o Eduardo, nosso ouvinte, ele escreveu um artigo lá na Liga Magic, que já está publicado. O nome do artigo é Uma Planeswalker Azul, tá? É um artigo bem completo, muito informativo, eu aconselho todo mundo a ler, tá? Ele fala sobre autismo como um todo, né? Na inclusão, não só no Magic, dá exemplos na cultura popular, dá exemplos na cultura nerd, como a Turma da Mônica também, que tem personagem com a TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Ele explica os equívocos mais comuns que as pessoas têm sobre o TEA, fala sobre economia, sobre tratamento, tá? E a inclusão também é para nós, né? Porque muitos de nós não temos contato ou somos ignorantes quanto a esse tema, né? Então, é interessante estar incluído no meio das pessoas que têm alguma experiência com isso, algum conhecimento sobre o assunto, tá? Então, parabéns ao Eduardo aí. Muito bacana esses dois artigos, esse conteúdo aí sobre um assunto delicado, né? E o assunto de inclusão no Magic, né? O jogo, dá para ver que o jogo tem várias esferas, é bem bacana. Né, e tudo isso num curto período de tempo. Então aproveitem aí os dois links que eu vou deixar, leiam com carinho. É bem bacana.
Eu já parabenizei o Eduardo pelo artigo, né, nosso padrinho aí, a gente tá sempre em contato, né? É realmente uma experiência de vida o que ele nos passa, né? Além de um artigo belíssimo, bem escrito, né? Na parte técnica, né? Na parte das informações realmente passadas, né? Tudo com muito transparência, mas com muito carinho, né? De tudo que ele passa, como é, né? Ter essa, né? Esse processo, né? De convivência, né? Eu acho que isso é uma lição de vida pra gente. Acho que essa é a lição que tem que ficar pra gente. Isso não só pela questão do autismo, como outros transtornos, outras doenças, outras dificuldades, outras necessidades especiais que as pessoas à nossa volta têm, e que a gente precisa ter essa sensibilidade para poder aceitar e entender e tratar a pessoa com respeito, né? Não tratar com diferença, né? Como às vezes algumas pessoas, né, ou por não saber, ou por, né, por erro mesmo, acaba agindo, né? Então acho que fica realmente essa lição do Eduardo. Um abraço aí para ele e parabéns.
Abraço para o Eduardo e pedir para o pessoal que vê a Narset aí, que agora está jogando em diversos formatos, né? Modern, Vintage, Legacy, né? Vejam a Narset e lembrem-se da conscientização sobre o autismo, né? Tá aí. O Mac Dia Feliz é agora, dia 24 de agosto. Esse podcast não é patrocinado pelo McDonald's, tá? Inclusive, eu aconselho o contrário, não consuma nada do McDonald's fora o Mac Dia Feliz, né? Lá, compra o seu Big Mac para ajudar contra o câncer. A gente sempre fala isso todo ano, né? Eu reforço aqui porque eu acho que jogador de Magic tem muito disso, de sair para jogar no sábado e comer num fast food. Então, se você tiver a opção de comer no McDonald's nesse sábado, peça o McLunch Feliz. Peça Big Mac, não McLunch Feliz. Tem que pedir 15 McLunch Feliz para satisfazer um jogador adulto, né? Sim, não.
O que eu acho legal já que você está recomendando para não comer, então ajuda duas vezes. Compra o Big Mac, ajuda, né, no Mac de Feliz, e doa o Big Mac para alguém que esteja com fome.
Eu conheço exemplos que fizeram isso, sim, tá? É uma boa dica também, cara. Tá aí, vai ser nesse fim de semana, tá? Então, para quem quiser. Falando em comer bem, ser saudável e ter corpo magrinho, ele tá saindo umas calças aí de yoga e alguns vestidos com o tema do Magic, tá? É uma empresa do Reino Unido que lançou, dá aqui para ver as fotos no site, né? Vai começar a vender já semana que vem. Ô Eli, o que que acontece se eu ou você tentarmos colocar uma dessas calças coladinhas, hein?
Eu não quero nem pensar. Bom, em mim eu sei que não vai servir, em você talvez eu ficar largo, né?
Mas... Não, não serve não. Acho que pra gente tem que ser um em cada perna. Mas enfim, são casas de yoga, né? Algumas delas aqui, alguns vestidos também com a temática do Magic. Então, meninas, aproveitem, né? Que mais? O Eternal Challenge 8 em Brasília vai acontecer. Deixa eu ver quando vai ser aqui. Eu só anotei a premiação, porque é o que mais me chamou a atenção aqui. Dá para ler a premiação, Eli?
Dá, assim. No Legacy, o campeão vai levar 2 LEDs e o finalista, né, vai receber um Cidade dos Traidores, um City of Traitors.
Isso. Eternal Challenge 8 será em Brasília no domingo. Que dia? Vai ser nesse domingo.
Dia 20.
Daqui a 5 dias. 25, é isso?
25.
Esse domingo. Então, quem estiver na região de Brasília, vai lá, porque, caramba, 2 diamantes de olho de leão, hein?
É, bem campeão. Bacana.
É, bacana. Tem outras cartas também, né? Nós só falamos essas duas aqui. Bom, a final do Brasil National Tour, que é o torneio que vai acabar virando depois a Latam Magic Series, né? O Star City Games da América Latina. Vai ser no dia 15 de setembro aqui no Freicaneca, em São Paulo. Lembrando, campeão tem vaga, passagem e estadia para o Mythic Championship de Richmond, tá? Eu ainda não sei se vai ser aberto e se vai ter torneios paralelos. Estou esperando o Facebook do evento. Vai?
Vai. Eu não sei se tem já toda... Se não sei se tem agenda, mas o pessoal falou que vai ter, sim. Vai ter mais evento paralelo.
Eu vi no Facebook entrada R$50. Eu falei, opa, então não vai ser aberto. Não vai ser como era o CLM, por exemplo, né?
Mas pelo menos eu vi... Bom, eu vou ter que encontrar melhor mais aqui, mas eu acho que vai ter, sim. Porque eu acho que tem até...
Vai ter paralelo Pauper?
Então. Eu lembro de ter falado de paralelo Pauper, mas eu vou procurar a informação certinha. Se eu encontrar até o final aqui, eu deixo o link aqui também.
Ok. E o aplicativo Companion está em beta. Você já pode baixar para iOS ou para Android, tá? Ele é o substituto do Portal, aquele aplicativo que a Wizards anunciou, né, que ia servir para diversas coisas, conectar jogadores e fazer torneios. Por enquanto, esse Open Beta aí do Companion, que mudou de nome, inclusive, é Companion agora em vez de Portal, ele vai servir para organizar eventos com 2 a 16 jogadores, tá? Inclusive, eu pretendo usá-lo para organizar o Cubo Draft, que faremos lá no GP São Paulo. Vou deixar o link aqui para quem quiser baixar também. E ele está disponível em vários idiomas, inclusive Magic, tá? Ou inclusive português. Então, quem quiser, aproveite. Os testadores de iOS precisarão baixar aquele aplicativo Test Flight, tá? Primeiro. Eu não faço ideia do que seja isso, porque eu acho que eu nunca toquei no dispositivo Android, ou no dispositivo da Apple. Então, tá aí, tá? Eles deram a entender que o portal foi cancelado, por isso eu tô falando dessa forma, tá? Eles não foram tão claros quanto a isso, mas acho que foi uma mudança de projeto, mudança de conceito do projeto, né? Talvez sejam 2 apps para fazer coisas diferentes, coisas assim. E no Magic Arena, ali, para terminar essa fase de manutenção, parabéns ao Wizards, ótimo evento que fizeram essa última semana, que foi o evento do T2 nerfado, tá? O que fizeram foi o seguinte: para distribuir aqueles pontos de maestria e para dar os terreninhos full art ou com a arte de miragem, eles criaram um evento bacaninha, só de brincadeira, em que você joga T2, só que eles baniram desse T2, acho que foram as 20 cartas mais fortes ou mais jogadas, aquelas que eles escolheram, né? Então, lógico que não tinha, sei lá, Nexus, não tinha Fênix e tal. Então, deixou o pessoal trabalhar aqueles neurônios de deck builder, né? E surgiu várias coisas. Eu joguei com o deck Boros Agro de jogar outros turnos, né? Com aquela cartinha Boros que joga outro turno e deixa seus bichos indestrutíveis. Gostei bastante, foi bem, já garanti meus terrenos e eu gostaria de ver mais aí desse formato. Porque ele força as pessoas a construírem decks e ele tira aquela morosidade do standard, depois de jogar tanto com as mesmas cartas e os mesmos decks. Foi bem bacana mesmo, tá?
É aquela ideia de ver Teferi, ver...
Cheio, não, Teferi todo, completamente banido nesse formato, né? O engraçado é que o Jeff Hoogland tem na stream dele um clock, né? que é o dias, horas, minutos e segundos que o Teferi sair do standard. O Teferi... Ele não gosta do Teferi mesmo.
Ele odeia o Teferi.
É engraçado. E o, falando mais que a Arena ainda, né, na Gamescom, a Wizards anunciou que o beta, o Arena sai do beta esse ano ainda, tá? Provavelmente esse ano. E logo depois vai ter para Mac também. Então já anunciaram, você que tem um dispositivo Mac, né? Fique ligado, porque você vai conseguir jogar Magic Arena assim, tá? Então, eles falaram nesse inverno, ou seja, né, no verão daqui, lá por dezembro, talvez janeiro, já saia do beta, seja o lançamento oficial. Então, tá aí. Vamos agora para compra e transição.
Bora. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Notícia boa, ele sabe aquela Fênix imortal que jogou demais de rivais de Ixalan, a Rekindling Fênix? Baixou, cara, baixou bastante. Ela tá 4 dólares agora, tá em queda aí de 22%, então você consegue ela fácil. É claro que daqui a pouco ela rota do standard, mas é uma boa notícia, né?
E não joga lugar nenhum, mas infelizmente. É uma bela carta, uma bela criatura, mas infelizmente não deve jogar nada.
A Nokobone Witch também é o fogo de palha que nós comentamos, né? Aquele Goblin de humano, Goblin preto, que ganha mais um quando o outro Goblin morre. Nós falamos do Jim Davis testando essa carta no Modern, né? No deck tribal de Goblins. Bom, ela caiu muito em uma semana, porque ela vinha duas semanas de Spike, ela caiu 23%, tá menos de 7 dólares agora. Eu acho que ela tava 9 na outra semana, né? Então já é uma bela queda aí, eu acho que ainda vai cair mais, tá? A carta não é para custar tudo isso e ela corre, ela é muito fácil de ser reprintada também, tá? Agora, em termos de Spike, tem uma cartinha aqui, Psychic Puppetry, que é uma gira que tem Splice into Arcane, né? Gira, para quem não joga quarta edição, né? É uma mana azul, vira ou desvira a permanente alvo, tá? O efeito é virar ou desvirar uma permanente. Psychic Puppet já é uma carta assim, só que com Splice into Arcane, e ela cresceu mais de 2000% em uma semana. É uma carta comum de campeões de Kamigawa, né, mas ela é difícil de encontrar, então como ela cresceu mais de 2000%, ela está 5 dólares em média hoje. Tá. Isso é o efeito Saffron Olive, porque ele jogou com o deck de Storm, o Tweedle Storm, né, o Gira Storm, no Modern. Até que foi bem, o deck é bom, né? Inclusive eu já vi outras pessoas, né, jogando com esse deck. É um deck baseado em canalizar essas mágicas que desviram a permanente alvo para gerar mana com a Lotus Field, que é o terreno de M20, que gera 3 e tem Hexproof, né? Para eventualmente ganhar o jogo. Gerar mana demais e eventualmente ganhar o jogo. Esqueci qual é o incondition. Qual é o incondition desse Storm? Ele vai gerar mana de qualquer cor. Eu acho que ele pode tanto fazer o Gripshot quanto os Goblins, pelo que eu lembro. Mas enfim, ele ganha até que fácil, assim, quarto, quinto turno ele consegue ganhar. E por causa dele também, a Ideas Unbound cresceu 880% em uma semana. É uma outra carta comum que vai nesse deck. Ela está hoje mais de 4 dólares, tá? 4,20. A Ideas Unbound é aquela carta de duas manas azuis, também é uma Arcane, né? Mas dessa vez é de Salvadores de Kamigawa, que você compra 3 cartas por duas manas azuis. E no final do turno você descarta 3, tá? Você falou que ela também tá vendo o jogo no Pauper?
Essa semana a gente viu acho que foram 2 ou 3 vídeos do Caleb Gannon e ele fez, pelo menos no Pauper ele só tem feito decks combo, né, e ele fez um combo que, inclusive nos dois decks dele usava o Ideas Unbound, porque ela é muito boa nesse sentido, né, você comprar 3 cartas e aí independente, você vai ter que descartar alguma coisa depois, já vai ter, ou você já combou, ou você perdeu, então não vai fazer muita diferença, né, o drawback dela, né. E o combo que ele fez era basicamente fazer um zilhão de mágicas e jogar um monte de carta pro cemitério e baixar vários Gourmet Gangler ou acho que é Rooting Mandrills, né, aquele macaco com Delta.
Ah,
né,
sim, 4. Os Mandris, sim, sim.
Isso. Ou o de criatura também eu usava a, que eu já esqueci o nome de novo, aquela que você cicla por 2 de vida lá.
Ah, Street
Rage. Street Rage, né? Que é comum também. E então os vídeos que eu vi dele, turno 3, turno 4, ele tava com 4 Gourmag e 4 Root Mandrills no campo, né? Então, assim, era impossível para qualquer um conseguir lidar com tanto poder. O Storm para mais de 40 e com 9 cartas, 10 cartas no deck só, né? Então, assim, ele fez muita
coisa. Ele usava Astrolábio?
Não usava Astrolábio, por incrível que pareça. Na verdade, eu não lembro, mas eu acho que... Não, ele só usava aqueles terrenos de... Não lembro o que eles são, você vai lembrar. Aqueles terrenos que é para combo mesmo, que sacrifica e gera 2 manas de cores diferentes.
Coloridos, cores diferentes?
Isso, tipo, preto e vermelho.
É invasão. Invasão. Isso. Invasão, né? Bom, eu perguntei do Astrolábio porque ele também cresceu, cara. O Astrolábio cresceu 31% em uma semana. Só porque nós falamos dele na semana passada, que tinha Ilha Nevada e um emblema da Vren 6 mais caro do que ele, né? Agora não estão mais, não. Agora ele está quase 1,20 em média, tá? $1.20, um Astrolábio, tá? É uma comunzinha de uma coleção que ainda está saindo, ainda está sendo aberta, né? É meio que absurdo, mas lógico... Quem joga essa carta joga 4 dela em deck e tá jogando muito no pau.
Eu acho que todos os decks que ela vai usam 4 cópias. Né? E inclusive, cara, como o deck do Urza também tá começando a ficar um pouco mais viável, né? Tá começando a fazer um pouco mais de resultado, aparecido mais também, né? E também vão 4 cópias dele, também tá influenciando, né? Porque não dá para dizer que só o Pauper fez aumentar esse valor, né? Mas com certeza, em termos de quantidade, com certeza o Pauper tem influenciado, só... né? Porque tem muito deck jogando.
Eu só conheço um deck que não usa, que é o Commander de Neve. Mas isso aí tudo bem, porque não pode. Se pudesse, usava. Falando em Commander, Commander 2019, como é que estão os preços dos decks ali? Eu já encontrei uma diferença, tá? Os dois decks mais caros são o de Rakdos, que é o de Loucura, e o Naya Povoar. Eles estão ali 219, mais ou menos. O GSky Flashback é o segundo mais caro, mais ou 10 reais a menos, né? Por R$209, 210, 205, dependendo da loja. E o deck mais barato é o de Morph, tá? É o deck que mais, um dos que mais chamou a atenção, né? Mas é o mais barato, assim, talvez seja pelo valor dos reprints. Você encontra ao redor de R$200 em loja, tá? Em Mercado Livre você encontra um pouquinho mais barato. Mas tá aí a ordem e vamos pro combate.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui no Rakdos Cast.
Semana passada nós esquecemos de falar que o alemão Lino Burgold venceu o torneio da Red Bull, aquele que basicamente foi um torneio voltado para a Europa, né? Ele jogou de Bandscape Shift, porque o torneio era standard, e venceu. Então, parabéns aí para ele. Não tem jogadores que nós conhecemos assim, tinha portugueses lá. Pena que não deu para eles, né? Detalhe que teve... 4 Bandscape Shift no top 8 desse torneio, tá? E ele ganhou $20 mil, tá? De premiação, o que é bem bacana também saber que tem marcas como a Red Bull interessadas em premiar bastante aí, né? Investir no Magic como esporte. O Arena teve um MCQ na semana passada, né? O top 16 teve o Sebastião Pozzo e o Cifka também, e teve um jogador português também, tá? Todos eles vão pro Mythic Championship 5. Parabéns aí a todos eles. Que mais? O Eternal Weekend da Ásia teve mais de 600 jogadores lá. Teve torneio Legacy. Tá bem interessante ver que não é sempre que a gente tem um torneio Legacy tão grande. A final foi entre dois decks com a estratégia de Dark Depths, tá? O combo do Depths. Eu acho que não tem jogador aqui que a gente consiga dizer que a gente conhece, né? São todos jogadores asiáticos e não são do circuito profissional que nós conhecemos. Mas enfim, apesar do Depths ter vencido, o deck Legacy mais comum no torneio foi o R Delver, tá? Em segundo, o W Stone Blade. Em terceiro, Grixis ou Four Color Delver. São esses aí. Acho que Delver domina bastante o formato, né? Aparece demais. Uhum. Lembrando que o formato ainda tem Miracle, Show and Tell, tem Ents também, tem Death and Taxes, tem Lands, tá? E Eldrazi também. É um outro deck bem presente. Então, tá aí a cobertura do Legacy, bem rápida, porque a gente tem que falar de Modern, né, Andy? Modern é o formato do GP Birmingham, que aconteceu no último fim de semana. Esse GP teve menos de 1.000 jogadores. Lembrando, né, GP São Paulo, do primeiro semestre, foi Modern e teve 1.400, tá? Então, eu acho que não é mais negócio fazer GP aqui do que nesses últimos lugares que nós estamos dentro.
Esse deu 1.000 e provavelmente foi um dos que mais teve jogadores dos que a gente falou, né? Assim, que a gente chegou a comentar.
Eles não têm batido 1.000, não. A Ásia mostrou recentemente, acho que foi limitado de mais de 2.000 jogadores. Foi impressionante, mas antes desses, vários que foram meio miados. Esse fim de semana tem GP Vegas, que também vai ser Modern. Talvez o estado do formato prejudique um pouco a aparição, mas, né, teoricamente você tem fácil acesso a esse torneio, a esse local, né? E aqui em São Paulo é bem diferente, é tudo caro, é tudo mais difícil, e mesmo assim nós colocamos 1.400 pessoas, então tem que ficar de olho. Nesse GP, o meta do dia 1 foi marcado por Rogak, assim como o dia 2, tá? 10% dos decks do dia 1 foram de rodar, Rogak, tá? Aí você fala, bom, tá, mas vamos ver o dia 2, porque a gente tem que colocar aqueles que foram bem, né? Que foram bem sucedidos. Dia 2, 22%, né? Dos decks são Rogak. Em segundo lugar, com 7%, Tron, depois Burn, depois Urza, Topter Sword, Mono Red, Fênix e depois Jund, né? Se você sentiu falta aí de alguma coisa, assim, o W Control foi um dos decks mais jogados, mas de longe, né? Foi o Rogak que venceu. E, de fato, o Rogak apareceu no nosso top 8, tá? Quantos Rogak tem aqui? Deixa eu dar uma olhada. Caramba, eu me perdi aqui com tanta lista. Quem venceu foi Rory Kier Smith com Mardu Shadow, que é raro de ver, né? Mardu Shadow. Essa lista dele é um pouquinho diferente. Tem 4 Horizon Land de BW. De novo, né? Horizon Land é aquele que você sacrifica para comprar uma carta, né? De Modern Horizons. Ele tem 1 Hex Parasite no main deck também. Hex Parasite é aquele bicho com mana Phyrexiana, que você pode tirar marcadores de qualquer permanente, tá? E é uma forma de você pagar vida, sem pagar quanta vida você quiser em incrementos de 2, sem precisar exatamente ter alvo. Eu acho que você consegue sim, sem ter alvo. Mas ele tem uma cópia só do Hex. Ele tem 4 cópias do Ranger Captain of Eos, que é uma carta nova de Modern Horizons. 2 Desenterrar, é uma carta que só veio para o Modern agora, né? Que também é jogada de vez em quando no Pauper. E 2 Spellbomb preta no main deck. Ali. Nesse top 8 tem 3 cópias de Rogak. 2 deles com 2 Low Life Troll e Troféu do Assassino. Tá? Um deles tem um pouquinho diferente, é uma lista curiosa. Inclusive tem um Caustic Caterpillar no main, cara. Que bizarro.
É o hate do hate, né?
Lembrando, né? Caustic Caterpillar é de Magic Origins, uma mano, um. Você paga uma e uma verde, é verde, né? Você paga uma e uma verde, sacrifica ele e destrói artefato encantamento alvo. Né? Que mais? Tem um Urza Topter Sword nesse top 8 com 2 Spellbomb pretas no main deck, mas aí tudo bem, dá pra entender, é um deck baseado em artefato, você pode usar Spellbomb pra gerar mana também quando você precisa. Tem um HS Affinity, tem um Burn com 2 Skullcrack e 4 Horizon Land Boros no main deck também, tá? E pra mim, cara, deck de Burn tem que substituir todos os Fastland por Horizon Land. Realmente, parece pouco, mas eu acho que sacrificar esses terrenos em jogos que às vezes um turno faz a diferença, um draw pode fazer a diferença, é necessário. Agora você tem a ferramenta para isso, então tem que substituir, tá? Não tem que ter medo, não. E um W Control com Jace, Teferis e Narset, né, nesse main deck. Curioso que quando eu falo esses planinautas, né, Jace, Teferis e Narset, qual que você acha que tem mais cópias no W Control?
O ideal seria talvez ter Jace, imagino, né?
Você pensa no Jace ou no Teferi, né? Não, é a Narset. A Narset tem 3 cópias, tem 2 de Jace, 1 do Teferi grande e 2 do Teferi pequeno, tá? Curioso aí a Narset tomando esses slots dos planinautas maiores, né? Dali Narset, parabéns. Então é isso, foi o GP Birmingham, né? Antes do GP, o Saffron Olive da MTG Goldfish tweetou lá uma lista, uma estatística que a Channel Fireball fez, dos 2 últimos GPs, fora o Birmingham, né? Dos 2 últimos GPs Modern que teve, sobre o desempenho do deck de Rogak ali. Então você pega, por exemplo, o Rogak jogou 120 partidas contra o W Control. Ele venceu 66,7% delas, tá? esse deck de Rogak, lógico que varia a lista, né? Varia a lista do Rogak e do adversário, mas no geral o Rogak jogou 132 partidas contra Jundi, tá? E venceu 65,9%. Ele jogou 99 partidas contra Tron, venceu 62,6%. Dá pra perceber um padrão aí?
Ele jogou 180 partidas contra o Eldatron e ganhou 58,9%. Contra um deck extremamente... extremamente não, mas bem agressivo, né, pro formato. Né? Ele tem... Se bem que aqui tem os que tem 100% aqui são de menos matches, né?
São poucas partidas. Mas, por exemplo, o Izete Fênix, né, que é uma partida complicada, é um deck em ascensão, é o deck que tava aí no topo do formato antes de Modern Horizons, né? Ele jogou 124 partidas contra o Izete Fênix e ganhou 59% delas. Então, os números, eles ajudam a entender, né? Como eu falei, tem diferenças aí de lista, de cenário, o meta pode se adaptar, mas eu acredito que as coisas indicam para um banimento do Rogak mesmo, tá? E aí a gente vai descobrir isso semana que vem, porque é semana que vem, acho que é dia 26 mesmo, segunda-feira que sai o anúncio da ban, né? Depois do GP Las Vegas, tá? E então é isso, Eli. Mais algum comentário ou podemos passar para o filé do programa?
Não, vamos passar para o filé, né? Vamos gastar o resto no filé, né?
Vamos lá.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Elba, bem-vindo ao Hack dos Cast, obrigado por aceitar nosso convite.
Muito obrigado por fazê-lo.
Ok, tô assustado já, pensei que você ia começar com olá. Olá. Elba, isso, boa, agora sim estamos no ar. Elba é apelido, nome é artístico ou faz parte do nome mesmo?
Ah, é apelido. Quando eu comecei a fazer conteúdo pro YouTube, eu tinha um emprego que, se vinculasse o meu nome com um jogo de cartas, até provar que Magic não é jogo de azar, eu já tava demitido por justa causa.
E aí, meu Deus.
Vou não usar meu nome de verdade. E aí o tempo foi passando e agora virou meio meme, né? Agora tem tanta gente que descobre tanta teoria de conspiração pela internet afora de qual é meu nome, que então, quer saber, beleza, eu não faço muita força pra esconder, mas também não faço muita força pra divulgar.
E por que Elba? Tem algum motivo especial?
Ah, olha, tem, mas esse é um daqueles motivos que quem sabe, sabe, quem não sabe vai ter que ficar imaginando.
Tá bom, vou deixar aí pra imaginação do pessoal, então. Elba, bom, pra quem não sabe, né, o Elba é do canal Fazendo Nerdice, visitem lá, vou deixar o link aqui pro canal. Mas fala um pouquinho, assim, quem é o Elba? O que, que você faz da vida? Quando você começou a jogar Magic? De onde você é?
Bom, eu sou de Recife, comecei a jogar Magic em finzinho de 93, começo de 94, através de um vizinho do prédio cujo pai trouxe uma caixa desse jogo de cartinha que tava vendendo muito numa viagem que ele fez.
Isso lá em Recife?
Lá em Recife.
Você não tem sotaque de quem é do Recife? Você veio cedo pra...
Eu vim pra São Paulo com uns 14 para 15 anos, isso era 2001, e isso quer dizer que eu tô 18 anos agora, me bateu a bad, que eu ia dizer que eu tô morando em São Paulo já tem uns 15 anos. Aí eu me disse, não,
é mais.
18, velho mesmo. E aí o sotaque foi... Eu ainda não acho que eu tenha sotaque de paulista. É muito engraçado, porque quando eu vou pra Recife, as pessoas... Tanto quando eu vou pra Recife, quando eu tô aqui em São Paulo, as pessoas identificam que eu tenho um sotaque estranho, mas não sabem por quê.
Eu sou
de Recife, nascido e criado, vim pra São Paulo com 14 para 15 anos. E aqui em São Paulo, bom, nerd, né? Sempre joguei muito, sempre tive altos e baixos no Magic, no momento que eu joguei mais, no momento que eu joguei menos. Sempre gostei muito também de videogame, de livros, de cinema, de séries, de quadrinhos, board game, o caramba.
Pô, você era bem novo quando você começou, né? Você falou 93, 94.
É, isso aí, eu tinha uns 7 para 8 anos.
Nossa, muito novo. Muito novinho.
Sim, Magic, assim, Magic foi um contribuinte forte para minha noção de leitura e raciocínio lógico. o que é muito estranho. Eu lembro de professoras de ensino, fim do fundamental, tá ligado? Quinta, sexta série, que ligava pra minha mãe maravilhados com o vocabulário que eu usava. Eu tava citando palavra bonita que eu tinha visto em flavor text de tempestade, de miragem, tá ligado?
É engraçado você falar isso. Recentemente eu falei com o Vinícius do MTGC, outro podcast, né, que fala de fenômeno cultural. E um dos motivos pelos quais eu falei pra ele que o Magic faz a diferença mesmo na nossa vida é isso que você falou, cara, é agregar no vocabulário, melhorar o inglês e tal. Nunca recebi, meus pais nunca receberam elogios dos meus professores como você, mas eu senti que teve essa contribuição italiano. Forte.
O pouco de italiano que eu sei é exclusivamente por causa do Magic.
Nossa, aquelas cartas de Legends em italiano.
Exato, não Legends, mas não chegava em Recife, a gente ali era, a distribuição não era tão boa quanto é hoje, mas o cara, quarta edição chegou em 95 e virou fumaça. E daí pra frente, só o que tinha era conseguir uns boosters, uns deck box de Revised em italiano.
Nossa.
Então foi daí que... Tá ligado?
Nossa, que bizarro.
Nascimento, Revised, as edições em italiano.
Ô, Elba, e essa história te influenciou na vida profissional? O que, que você faz hoje?
Então... Absolutamente nada a ver com Magic, na verdade. Eu sou psicólogo.
Uau!
Eu sou psicólogo por formação. Desde que eu entrei na faculdade de psicologia, eu pendi pro lado de psicologia organizacional, que é trabalhar com RH. Daí eu fiz um mestrado em administração para conseguir, já pra entrar nessa vida de mundo de escritório. Eu achei que a DM era boa. E além disso, assim, eu já comecei direito e larguei no meio, eu já comecei letras e larguei no meio. Eu gosto de aprender, mas eu gosto de estudar, sabe?
Mas hoje você trabalha com organizacional?
Sim, eu sou do trabalho do RH de uma multinacional, cuido de 7 países da América Latina.
Uau, que bacana, que bacana. Quando eu prestei meu primeiro vestibular, era isso que você faz que eu queria fazer. Eu achava que eu queria, porque acabei indo para outra área, mas era isso, eu queria ser ombudsman ou RH de organizacional mesmo. E até hoje eu acho interessante essa parte.
Ombudsman é louco, eu acho que se eu fosse eu teria mais cabelo branco do que eu tenho hoje, mas...
Pô, falando em cabelo, tudo bem, você pode até ter cabelos brancos, mas a barba é uma senhora barba também, caramba. Contigo, uma senhora barba, parabéns.
E sabe o que é pior? Ela foi ficando grande, não foi um desejo consciente de deixá-la crescer. Era só um regime de trabalhar até as 10 da noite todo dia, que
era
um tempo de dar um talento na barba. Mas agora ela já tá mais curtinha. Eu tento mantê-la perto de arrumada, sabe? Apesar de eu não lidar diretamente com o público, tipo, eu não vou ser demitido por ter uma barba gigantesca, mas também não vai ajudar a minha carreira em nada, sabe?
Você foi chamado no RH, dá de cara com um sujeito barbudo desse jeito.
Então.
Intimida um pouquinho, né?
Pois é. E, tipo, a empresa é bem de boa com isso, na real. Tem gente de cabelo rosa, cabelo roxo.
Que interessante.
Caramba. Mas... às vezes vai ter uma reunião externa, vai ter uma coisa... Qualquer evento social que eu vá ter que ir vestido... Eu brinco fantasiado de homem sério, tá ligado? Terno, gravata e tal. Não combina. Eu sempre tento manter ela dentro de um tamanho... Organizada.
Sabe que a primeira vez que eu joguei RPG... Bom, não vou dizer joguei RPG, mas que eu fiz um roleplaying fora do grupo de amigos foi dentro do Instituto de Psicologia de uma universidade. Eu tava fazendo aqueles testes vocacionais e uma das técnicas que utilizaram foi roleplaying, né? E o sujeito... Aí, não sei se você já passou por isso, mas o sujeito falou, ó, você é o RH de uma empresa e você precisa demitir um sujeito que ele é depressivo, tem tendência ao suicídio e tem uma família para sustentar. Vai, faz aí. Me traumatizou depois dessa. Nunca mais eu quis saber dessa área. É verdade isso.
Pois é. A melhor parte é que no mundo real você não realmente sabe. Você não sabe a fundo do perfil psicológico das pessoas. Mas
meu Deus.
Às vezes você sabe que tá fazendo merda, tá ligado? Tipo, demitir um engenheiro que tem 60 anos de idade, que trabalha nessa empresa há 30 e acabou de ter o quarto filho.
Nossa. É super complicado, né?
Mexer com pessoas é super complicado. Vamos voltar aos jogos, então. 25 anos de Magic, Elba. Faz 25 anos que você teve seu primeiro contato, né? E você, nesse período, você parou de jogar alguma vez?
Defina parar de jogar. A parada é a seguinte, eu mudei para São Paulo em 2001, certo? Cara, eu cheguei em São Paulo e eu não conhecia ninguém. Entre chegar em São Paulo e ter um grupo de amigos, conhecer loja, ter um grupo de amigos com quem eu jogo regularmente, pô, teve um ano aí. Mas eu não considero que eu parei de jogar, porque eu continuava gostando do jogo, eu continuava com minha coleção de carta, continuava tudo.
Continuava consumindo nesse ano?
Não, porque eu não conhecia loja.
Mas depois disso, você não parou mais?
Não, tá. Parar, completamente parar, dizer, nossa, eu não quero mais saber de Magic, cansei, enjoei. Não, nunca parei. Como eu disse, eu já tive momentos que eu fiquei afastado do jogo, por causa de alguma coisa fora do meu controle. Ou, por exemplo, assim que eu saí da faculdade, eu fiquei quase 2 anos desempregado, que aí eu vendi 99% da minha coleção. Tudo que eu tinha de realmente caro foi embora nessa época, porque eu tinha que me sustentar, tá ligado?
Uhum,
e aí,
tá certo.
Mas de parar assim, dizer, não, cansei, enjoei, não quero mais saber desse jogo, isso não me interessa mais, não, nada.
É uma trajetória incomum, né? A maioria das pessoas dá umas paradas aí de um tempo, por motivos similares, mas de fato dão um blackout, param de consumir conteúdo também. Acho que agora isso vai ser mais difícil, porque Magic tá em tanto lugar que nos faz lembrar sempre, né? Vai ter até série de Netflix com os personagens do Magic, no mundo do Magic, então fica cada vez mais difícil escapar. Mas é interessante ter essa perspectiva também. Então você, agora eu tô entendendo por que tem tanta pauta de lore, de histórias do Magic, né? Inclusive coisas bem antigas que você resgata lá no seu canal, como se fosse parece um jornalismo investigativo que você faz em algumas pautas, viu, Elba? Bem interessante.
E de fato é, porque muita pauta aqui de coisa antiga, eu tô sendo, tipo, acontece alguma frequência, eu tô conversando, que nem, por exemplo, quando me chegaram com esse negócio de cor roxa. Ah, não, é, boa, você viu, Elba, que falaram da cor roxa? Eu falo, eu vi, cara, mas foi nos anos 90. Não, não, agora em Eldraine e tal. então, mas isso foi, eles fizeram de novo em invasão. Não, tal. E aí me cai a ficha. Pô, eu lembro de quando conversaram. Eu lembro dos rumores. A maioria das pessoas não joga Magic há mais de 20 anos. A maioria das pessoas é uma coisa nova. Aí eu junto o que eu lembro, baseado no que eu lembro, aí eu vou atrás de investigar, porque eu não confio na minha memória pra nada. Então...
certo.
Dou aquela pesquisada pra não correr o risco de falar bosta no vídeo e ainda escapa uma ou outra. Tem que admitir.
Rapaz,
daquela saidinha do roteiro?
E a sacada também é achar que isso vai ser interessante para outras pessoas, né? Porque às vezes as pessoas têm esses insights, mas guardam para elas. A sua sacada é que você vai um passo além, né? Você fala, pô, isso aqui que para mim é conhecimento trivial, né? Eu faço parte dessa história, isso aqui eu vou transformar em um vídeo porque as outras pessoas vão gostar. E de fato acontece. Aliás, parabéns pelos mais de 64 mil inscritos, né? Não falei nisso. Caramba, baita trabalho aí. Quanto tempo você tem o canal, Elba?
O canal começou em fevereiro de 2015.
Nossa, 2015 pra cá é muito inscrito já. Então, 4 anos, 64 mil inscritos. Parabéns. Mas, perdão, eu te cortei. Você ia falar alguma coisa?
Eu ia comentar como é esse lance de lembrar das coisas. Porque tem muita coisa que pra mim não parece ser interessante e surge como interessante numa conversa de grupo de amigos. Uma coisa que aconteceu na minha vida, que é o que me manteve, mesmo que eu não estivesse ativamente jogando Magic, sempre me manteve enfiado no Magic, é que, daquilo que eu falei, eu cheguei em São Paulo e fui procurar um grupo de amigos. Encontrei uma loja de Magic.
Opa!
Aquele moleque adolescente que não conhece a cidade, não conhece as pessoas, a loja de Magic era o ponto. Então eu ia no fliperama com a galera que eu conheci na loja do Magic.
Peraí,
a galera conheci na loja do Magic.
Elba, tem que explicar pras pessoas o que é um fliperama, pelo amor de Deus, né? 2019. Não sei se merece vídeo no Fazenda Nerdice, tá? Mas fliperama era um lugar que você ia pra jogar videogames do tamanho de geladeiras. Basicamente isso. Você usava fichas, pedaços de metal.
Agora, eu estou até agora presumindo que você está tirando sarro.
Não tô, cara.
Não importa o que você diga, eu vou presumir que você está tirando sarro. Porque se alguém tivesse ouvido esse podcast e não soubesse o que é o fliperama, isso significaria que eu estou velho. Nós não podemos lidar com essa possibilidade, ok?
Ai, é o tempo...
Estamos conversados?
O tempo é cruel mesmo, cara.
Todo o meu círculo social eram pessoas que eu conheci na loja de Magic. Então, assim, mesmo que eu tivesse... Pô, tô ferrado, tô na faculdade. Eu fui pra faculdade com gente que eu conheci na loja de Magic. Então, mesmo na época que eu tava muito ferrado, que eu tava mais de um ano desempregado, que eu tava fudidão, eu... Não sei se eu podia ter falado palavrão no seu podcast, desculpa.
Não, pode falar, fica à vontade.
Ufa. ainda rolava tipo, ah, pô, vamos lá. Fulano pegou uma caixa de booster, mas só tem 7 pessoas. Ô Elba, cola aí, Phantom Draft. Isso é legal. Tá ligado? Então, por isso que eu nunca super afastei do jogo. Se pegar umas épocas, por exemplo, ali na época de Conjunção Apocalipse, 99, Bloco de Odisseia, 99, 2000.
2001.
Eu tava mais desligado do Magic. Mas ainda assim era uma coisa que eu colecionava, que eu gostava das figurinhas, que eu acho que essa foi a parte que a época que eu mais cheguei longe do Magic. E ainda assim eu acho que eu lembro de mais história e caso e deck T2 do que a maioria das pessoas que não são jabaiano.
É curioso como isso acontece, né? Acho que tem uma relação também emocional. Às vezes outras coisas na vida estavam bem e aí você cria uma relação emocional com aquele período e acaba memorizando mais. E foi o período do jabaiano. Você recebia a cartinha da Devir em casa?
Cartinha da Devir? Você fala da MPR?
A newsletter.
Não recebia. Não recebia. É, meu pai tem até hoje empresa e a quantidade de spam que a gente recebeu. Mesmo se eu me inscrever em nada, já era suficiente. Aí sempre tinha até o problema de pegar um monte de papel de propaganda, jogar fora e depois descobrir que tinha um boleto no meio. E aí eu sempre tive uma ojeriza de me inscrever para receber newsletter de qualquer coisa.
Dá para entender. Compreensível. Ô, Elbão, mas como é que... A gente tá falando da sua infância no Magic, né? Mas como é que isso evoluiu para um canal do YouTube em 2015?
Então... Em 2014, na verdade, o canal do YouTube foi em 2015, mas em 2014 eu tava nesse emprego que eu falei que ia dar ruim se eu vinculasse meu nome ao jogo de cartinha. E aí uns camaradas queriam fazer, decidiram começar a fazer um canal de YouTube. Se você procurar nas internet, nos YouTube por aí, chamava Mantis TV. O canal já tá fechado, chegou a ter site, mas o site tá fora do ar. Assim, foi uma coisa antigona. E a ideia da Mantis TV era falar de Magic, board games e videogames.
Aí tinha certo.
Um cara que manjava bastante de board game, tinha um cara que manjava bastante de videogame, e aí eles me chamaram pra falar de Magic.
Certo.
E eu comecei a trabalhar com eles, tal, escrever artigo, chegamos a gravar um vídeo ou dois, um podcast, chegou a fazer podcast.
Olha.
E... foi inclusive aí que eu conheci a Carol, a Carolina Moraes, que ela foi convidada, na época ela tinha o Multiverso Médico, ela foi convidada para fazer um podcast com a gente, e aí a gente fez, qual foi a nossa ideia? Na época já existia, você já encontrava na internet, análise de coleção assim que ela saía, sempre texto escrito. Aí a gente teve a brilhante ideia, em vez de fazer análise da coleção em texto, vamos fazer análise da coleção em formato de podcast, vai ser muito legal, porque as pessoas vão... As pessoas vão ouvir o podcast comigo pro trabalho e, tipo, é bem mais susto do que ler. Cara, eu lembro até hoje. Todo mundo chegou, a gente tava pronto pra gravar, todo mundo com fone de ouvido, com um microfone, tudo perfeito.
É.
Falei, ô galera, vocês perceberam uma coisa? O quê? Isso vai ser um podcast, certo? Essa coleção tem 180 cartas, certo? Então se a gente, se em nós três, era eu, a Carol e o outro camarada que fazia no canal, se nós três falarmos um minuto de cada carta, sem apresentação e sem finalização, já são 3 horas de podcast.
Na hora que vocês estavam preparados para gravar, né?
Sim, Elba? Sim, essa brilhança mental piscou, essa lampadinha acendeu, quando eu tava sentado já com Skype, que nem tinha Discord na época, e aí falou, caraca, é verdade, putz, esse negócio fica grande pra caramba e tal. Ah, então vamos dividir em 6 podcasts e tal, tal. E caiu comigo a deliciosa tarefa de editar o que
Nossa.
Quase 7 horas de podcast num fim de semana... o fim de semana mais alegre da minha vida.
Nossa, eu caí na mesma armadilha com o Grilo também. Nosso segundo episódio foi um review de Magic Origins, cara. E nós concordamos em nunca mais fazer 7 reviews no podcast. Teve episódio piloto e depois foi o... Ah, não, depois teve o primeiro episódio de verdade e depois foi o 7 review. Nós concordamos em nunca mais fazer isso, esse tipo de coisa, porque nós seguimos as cores da Uberg e chegando no verde os dois estavam acabados, destruídos.
Pois é. E aí qual foi? Nisso, os caras da Mantis TV, a Mantis TV acabou. Por quê? Porque um camarada arrumou um emprego muito bom fora de São Paulo. O outro passou em uma prova para ser professor universitário na Bahia. O outro também tava apertando, tinha acabado de trocar de emprego e pensava, aí, tipo, só a minha vida não tinha mudado. Aí os caras ficaram, pô, é sacanagem, a gente montou um canal para ter 5 pessoas e vai ficar um só? Não, vamos cancelar. Só que nisso eu já tinha sido mordido pelo bichinho de criar conteúdo, tá ligado?
Ah, tá.
E aí eu falei, vou fazer um site então. Fiz o fazendonerdice.com, que era o meu blog, e eu escrevi artigos para o fazendonerdice.com.
E era de Magic, basicamente? Ou tinha outras coisas?
Também, era mais parecido do que o canal é hoje. Não era só Magic, mas falava de Magic, diabos, um dos primeiros. Falava de videogame. Eu lembro de dois dos primeiros artigos. Um era um ensaio a respeito de propriedade intelectual e direito de uso para aplicar a videogames, explicando por que os seus jogos não são seus jogos. E um segundo era um artigo de estratégia em Dota, exceto que o... Para quem... Você joga Dota?
Sim, eu conheço. Eu joguei o Dota 1, né?
Então, se você não pegar, a galera que tá ouvindo vai pegar e vai dar risada disso. Era um guia para fazer um Lion Carry.
Ah, tá. Olha, eu entendi isso. Eu tô feliz que eu entendi isso.
E assim, era um equivalente de Dota ao que o Saffron Olive faz, tá ligado? De tentar pegar uma ideia horrorosa e tentar fazer funcionar.
Sim,
Isso. Então, era um artigo sortido sobre várias coisas, também Magic. Quando saiu a próxima coleção de Magic, salvo o melhor juízo, foi a segunda edição de Kings of Tarkir, Destino Reescrito, eu falei, bom, eu ainda não acho que é uma boa ideia fazer análise em texto. E eu já senti na pele que é uma péssima ideia fazer um canal, uma análise em áudio. Ah, tá aqui o YouTube, vamos fazer análise em vídeo. E se entrar hoje no Fazendo Nerdice e procurar o primeiro vídeo do canal, os primeiros vídeos do canal eram só análise de carta. Porque o que eu fazia? Eu fazia o blog para escrever artigo, que na minha cabeça era o que seria sério, o que seria produtivo. E no canal ficavam só os vídeos de análise de coleção. Eventualmente eu percebi que o vídeo com menos views do canal inteiro tinha mais acessos que, não vou dizer o blog inteiro somado, mas tinha mais acessos que qualquer artigo do blog. E aí eu falei, pô, nisso, eu era o... Tinha poucos canais, tinha eu, tinha a Carol, tinha o André, tinha o Henrique, eu acho que o Cabrito Montes tinha acabado de começar, e eu falei, pô, quer saber, eu vou começar a deixar o blog de lado e focar no canal, começar a fazer todo esse conteúdo que eu faço escrito, vou fazer falado.
Boa.
Aí deu mais um tempo e eu falei, tá legal, tô com um canal aqui só falando de Magic. E eu falei, pô, mas o nome do canal não é Fazendo Magic, é Fazendo Nerdice. E tenho aquela vontade também, não quero só falar de Magic, tem mais coisa na vida, tá ligado? E aí eu comecei a fazer isso, que eu mantenho até hoje. 2 vídeos por semana, um vídeo sobre Magic, um vídeo sobre alguma outra coisa que me dê na telha.
Ah, tá, então tem um padrão. Quando eu comecei a levantar esses canais, assinar todos e tal, eu reparei que isso era um pouquinho diferente, assim, mas falei, não, é mais um canal de Magic que tá, de vez em quando, solta alguma outra coisa, afinal é Fazendo Nerdice e tal. Mas eu fui me tocar mesmo que você fazia coisas bem diferente de Magic quando eu recebi a notificação de um vídeo sobre placa de vídeo. Aí eu falei, opa, esse canal é diferente dos outros. Ele realmente é sobre outras partes do nosso universo gamer barra nerd, né? E de fato você explora bastante. E não é à toa, não. O público de Magic consome esse conteúdo também, né? Sim. Eu acredito que boa acho que a maioria dos seus, do pessoal que se inscreve no seu canal é público de Magic, né? Mas não que eles estejam excluídos de todos esses temas, acho que só vem agregar, né? Se traz umas coisas interessantes aí, históricas, inclusive da cultura nerd, é bem bacana.
Sim. É, quando eu tava com 50 e pouco mil inscritos, 55, 57 por aí, eu comecei a pensar, uma coisa, eu pensei, caraca, será que eu ainda sou um canal de Magic? Ou será que a maioria das pessoas acha que eu sou um canal de nerdice que insiste em falar desse jogo de cartas?
Olha, você adivinhou, desculpa, você adivinhou a pergunta do meu roteiro aqui, a próxima pergunta. Você se considera um canal de MTG que fala de outras coisas ou o contrário?
Eu me considero, porque mas como tantas coisas, eu não me considero só porque eu acho. Eu fui atrás, eu fiz pesquisa, fiz enquete no Twitter, no YouTube, no caramba todo, perguntando como o público me considerava, por que o público vinha me assistir. E uma coisa assim, 70% do público que respondeu a pergunta, não posso dizer que é o público que me assiste, mas 70% do público que respondeu a pergunta ou está lá por causa do Magic, ou gosta do Magic ficou por causa dele. Então, eu considero assim, com 70% de aceitação por causa do Magic, não vejo como me considerar um canal de outra coisa. Eu sou mais um canal, eu ainda me vejo como um canal de Magic que também fala de outros assuntos, mais do que um canal de outros assuntos que também fala de Magic.
Ok. E você ainda faz alguma produção de conteúdo que não seja o YouTube? Tipo lives, artigos, blogs, essas
coisas? Eu comecei a fazer live toda terça e quinta às 10 horas da noite no Twitch, e eu sempre esqueço de divulgar isso no YouTube, porque o YouTube não gosta que fale do Twitch.
Você não posta essas lives, né, no canal do YouTube?
Não.
E elas são de gameplay, jogando Magic, jogando Arena, fazendo o quê?
Eu não joguei, até hoje eu sequer fiz download do Arena.
Nossa.
A Wizards tem um histórico de fazer jogos que são meio bons, aí você gasta dinheiro com eles e aí eles cancelam o jogo. Então, eu tô com zero pressa de jogar o Arena, o jogo tá em beta, tô de boa. Quando o jogo sair do beta, aí eu pego.
E essas lives são no Magic Online, então?
Não, pelo contrário, eu também não sou muito fã do Magic Online, não. Eu jogo o que for, já joguei. Eu joguei o Wolfenstein 2 inteiro na live. Eu recentemente ganhei umas key de jogos indie pra testar, e eu fiz isso na live. Eu joguei uma campanha de XCOM inteira na live.
Ah, é. Elba Gamer. Você é gamer desde de criança também?
Nascido e criado em prédio, velho, que é isso.
Somos dois, então, Elba. Queria te perguntar uma coisa. Você é autoridade aqui, certo? O canal Fazendo Nerdice, então, tem que responder. Qual é um videogame, um jogo de videogame ou de computador, tanto faz, que você recomenda? Assim, é imperdível pra você jogar antes de morrer. Peguei pesado agora, hein?
Eu tenho uma resposta pouco popular pra isso. Porque
eu
vejo esse um jogo que é uma relíquia dos anos 90, não envelheceu particularmente bem, mas ele é tudo que o videogame dos anos 90 é pra mim, e é uma época muito importante e relevante dos videogames. Battletoads, de Mega Drive.
Uau, eu joguei esse jogo no Mega Drive. Eu tinha Mega Drive.
Então, a versão de Mega Drive, ela é um pouco mais fácil do que a versão de Nintendinho, mas a música é muito melhor, os gráficos são muito melhores e tem um pouquinho menos bugs. O jogo não envelheceu bem porque é um jogo excepcionalmente difícil e ele meio que sacaneia com o jogador constantemente. Mas ele é uma mistura tão maravilhosa de tudo que era muito difícil nos anos 90, porque ele é um beat'em up difícil, ele tem fase que precisa de reflexo rápido, tem fase que precisa decorar o padrão, eu acho que é o jogo. Se você fosse pegar um jogo, porque na real, para escolher, para sugerir jogo para as pessoas, você tem que saber do que a pessoa gosta, que ela gosta, se prefere jogo mais rápido, jogo mais lento, jogo de reflexo, jogo de cabeça. Então é meio difícil dizer, não, sim, é um jogo que pega todo mundo, mas para mim é isso, cara. Battletoads é o jogo dos jogos e...
Eu queria complementar com uma coisa. Você fala de vez em quando de board game também, né? Do universo do Fazendo Nerdice. Então, dá pra mandar aí um ou mais board games pra jogar antes de morrer? Assim, alguns imperdíveis? Pra quem não tem tanto hábito e quer pegar o hábito agora?
Eu literalmente tenho um vídeo sobre isso do Fazendo Nerdice, que é o top 10 jogos de... top 10 board games de entrada.
Opa!
Focado em quem não tem o hábito, mas tem alguma curiosidade.
Ah, então eu vou deixar o link do vídeo pro pessoal, que aí já responde a tua pergunta, então.
Responde, mas não são. É que tá, não é uma lista dos meus top 10 jogos favoritos. Olha só. Porque jogo de entrada é diferente do jogo. Cara, eu adoro o Twilight Struggle. Twilight Struggle é um jogo de dois jogadores que conta a história da Guerra Fria.
Uau!
Bicho, é um jogo pra... Assim, é tirar um dia pra jogar Twilight Struggle. Uma partida vai demorar 3, 4 horas brincando. É tipo um super xadrez. Na real, é um jogo de intriga. Os dois jogadores representam a União Soviética e os Estados Unidos. E o objetivo é você conseguir ganhar a Guerra Fria.
Então, nossa, que interessante. E de duas pessoas, que interessante.
Exatamente. E assim, não existe pouca consequência. Todas as suas ações, toda ação que você pode tomar no jogo se desenvolve e desenrola em um monte de consequências e mexe várias coisinhas. E é um jogo que eu tô francamente querendo fazer um vídeo a respeito, porque toda vez que eu vou jogar, antes de jogar, eu tenho que pegar o manual pra ler e fica mais uma horinha pra dar aquela refrescada nas regras, porque é muita coisa.
Ah, tá. Tá explicado. Olha que interessante. Legal. Elba, uma outra coisa aqui agora. Falamos rapidamente de Magic Digital, né? Você pode falar um pouquinho sobre a sua perspectiva do Arena e do Magic Online, assim, os prós, os contras? É bom pro Magic em geral? Porque nós viemos do Magic de papel, né? Aprendemos ali abrindo booster e cheirando as cartinhas. E agora o pessoal que está aprendendo direto no Arena e nem passa perto de loja, grinda no Arena, joga os campeonatos direto no Arena. Como é que isso agrega para o Magic? Isso é ruim? Que conselhos a gente pode passar para o pessoal?
A conta que eu vejo é o seguinte: o Arena abriu o Magic para milhões de pessoas que não poderiam jogar antes. Pô, acho
é mesmo.
Que mora em cidade grande é fácil, cara. Aqui em São Paulo, sei lá, entre a minha casa e o meu local de trabalho tem 3 ou 4 lojas de Magic. Assim, na mesma linha de metrô. É muito cômodo para mim aqui de São Paulo dizer, ah não, eu só gosto de jogar no papel, gosto de jogar olho no olho com o oponente. Tá certo. E quem mora no interior faz o quê?
É.
Quem mora no interior abre uma loja para jogar com as outras 3 pessoas que gostam de jogar na cidade? Não dá. Então eu acho muito bom que isso exista, porque abre o Magic para toda uma gama de pessoas. E mais, se você tá, estou treinando sério para um campeonato, beleza, estamos falando aqui de nível profissional, nossa, eu tô treinando para valer para um GP. Não vai ser, não dá para treinar de verdade jogando 4 rodadas, um campeonato que tem 4 rodadas por semana. Ah não, mas eu sei várias lojas, então eu vou de segunda a sexta, todo dia eu vou numa loja diferente jogar um campeonato. Ah, que bom, então você tá treinando sério, jogando 20 partidas por semana. Você acha que isso é muito? Cara, Mall Arena, essas ferramentas digitais, permitem que você treine até as 5 horas da manhã, todo dia. Diabos, tem gente que literalmente vive disso, que vive de grindar Mall e vender de... Agora parece que deu uma reduzida, porque o Mall não tá dando mais tanto ticks. Mas tem gente que o emprego é esse. O cara acorda de manhã, toma um café da manhã, joga Mall até a hora do almoço, almoça, joga Mall até a hora de jantar, janta, joga Mall até a hora de dormir, toma banho e vai dormir. E vive de premiação, e vive disso.
Sim.
Não dá, é impossível fazer isso em loja, por uma mera questão de fuso horário, tá ligado?
Sim.
Então, são ferramentas absolutamente úteis. O Mall, ele é mais como um simulador de Magic. O Arena, ele deixa o jogo muito mais palatável para as novas gerações. Porque o Mall não te ensina a jogar Magic. O Mall, para começo de conversa, é pago. Para abrir o Mall, você vai pagar lá seus $10.
Sim.
E ele não te dá um pio. Ele presume que você sabe jogar. Ora essa, não é uma ferramenta para quem não sabe jogar. Você não vai começar a jogar Magic pelo Mall. O Arena, por outro lado, tem tal, toda essa coisa Hearthstone de ser animado e bonitinho e explicadinho e piriripororó, fica muito mais palatável pra quem tá começando agora. Enquanto o Mall é o refúgio do cara que a única loja que tinha na cidade fechou, agora só me resta jogar Mall, o Arena é o contrário. O Arena é um negócio que o cara que tá no interior, o cara que não tem condições ou não tem como ir numa loja, ele consegue jogar Magic, ele joga Magic pelo Arena. E aí se um dia tiver um torneio grande que ele queira viajar pra jogar esse torneio grande, ele pode, ele tá treinado.
Sim, e na área digital, fazendo vídeos adoidados, você deve receber muitos pedidos para fazer vídeos de Magic Digital no seu canal, eu imagino, né? Pessoal pedindo gameplay direto e tal.
Constantemente, né? Mas eu sou irredutível, eu vou fazer vídeo do Arena quando o Arena sair.
Ok.
Eu não baixei, eu não... Inclusive, eu me forço a não saber como está o Arena. E eu tenho uma razão muito simples para isso. Não, foi o seguinte, eu sou uma pessoa, eu reconheço minhas limitações. Eu sou uma pessoa de primeiras impressões. Eu até hoje não gosto de Modern porque Nakato é banido. Mas,
uau, é...
Nakato não é banido no
Modern. É, foi banido.
Exato, na época que eu conheci o Modern, Nakato era banido. Eu falei, caralho, que formato merda que num bicho humano 3-3 não pode jogar. Até hoje eu fico meio tipo, pra mim o Modern é aquele formato meio zoado que Nakato não joga. É. Mas já mudou muito o modo, diabos. Hoje dá pra discutir que o Modern é mais rápido e agressivo que o Legacy. Agora com o Rogaki comendo solto, sabe? Se bem que, bom, daqui a 5 dias, eu não sei quanto tempo você vai levar pra editar esse podcast, mas daqui a 5 dias.
5 dias mesmo, vai mudar.
O Rogaki não esteja mais comendo ninguém no Modern. Mas, então eu sei que eu sou uma pessoa de primeiras impressões. Se eu ver como o Arena está hoje em beta, eu posso reclamar de 1 milhão de coisas que quando o jogo for lançado, vai ter sido corrigido.
Ah, certo. Certo.
Coisa, o beta é, por definição, a empresa dizendo, ó, eu acho que terminei, vê aí, fala se tá bom, o que tiver ruim eu conserto.
E não reclamem dos erros atuais, né? Porque ele exatamente tá em beta, porque eu tenho.
Exatamente. Então, eu não sei, vou falar agora com zero conhecimento de causa. Se tiver um erro estapafúrdio que você bota no meio do cartão de crédito, debita no seu cartão de crédito e não cai você não consegue comprar o dinheirinho lá, as gemas. Eu não sei. Eu não faço ideia. Pô, isso seria um problema seríssimo. Se eu pegasse um jogo lançado e esse fosse um problema, nossa, eu ia ficar com muita raiva dele. Ou outro negócio estapafúrdio. Nossa, eu só compro terreno. O algoritmo de embargamento aqui tá errado e só compro terreno. Todo mundo só compra terreno. E aí, no fim das contas, não afeta o jogo, porque tanto eu quanto meu oponente só compra terreno nos 6 primeiros turnos, então a gente joga a partir do 7º turno e é assim o Arena. Eu não sei se isso é coisa que existe. É, como eu disse, eu não vi o Arena, não sei o que acontece nele ou não. Mas é outro exemplo de coisa que pode ser um bruta quebra-molas, uma lombada no processo de apreciar o jogo. Uhum. Vai ser corrigido até o lançamento. Então eu quero esperar os caras lançarem, porque aí sim, uma vez que o jogo estiver lançado, que a Wizards disser, esse é o Magic Arena, eu tenho orgulho dele e isso é o fruto de anos de trabalho, aí eu vou poder olhar e avaliar e dizer, oh, mandaram bem nisso, naquilo, naquilo outro, e mandaram mal nisso, naquilo, naquilo outro.
Ok. Dá pra compreender isso aí. Você tá valorizando o seu tempo também, né? Você tá tentando maximizar a diversão e aproveitar o tempo para aquilo que você acha que vale mais, que dá pra produzir algo de maior qualidade, dá pra aproveitar um produto completo, né?
Exatamente.
É, faz todo sentido isso aí. Bem, bem interessante ter essa perspectiva. Mas como você é um sujeito muito voltado ao tabletop, não pude deixar de reparar que você faz o review, né, em vídeo, o review das coleções que saem. E tem até gameplay, sim, no seu canal de Commander, de tabletop, né, de papel. Como é que, de onde você tira a energia para fazer esses reviews? são séries de vídeos sobre cada coleção que sai, são gigantescas, né, cara? Tem que ter uma paciência enorme, assim. Como se não bastasse podcast, você foi lá e fez o vídeo, colocando as imagens, então dá um puta trabalho. Ainda antes de você responder, queria aproveitar para dizer que eu já falei aqui, acho que foi com o Anzai e com, acho que com algum outro, com o Thiago Seixas também, que... Uhum. Alguns canais aqui de YouTube brasileiro, alguns canais de Magic brasileiros, a gente repara que a qualidade do audiovisual é espetacular, assim, é o melhor que você pode pedir, e o seu é um deles, Elba, né? Qualquer vídeo, eu não fui nos mais antigos, tá? Mas os vídeos mais recentes, você repara que a qualidade audiovisual é muito boa. Então, não sei se você tem esse feedback com frequência, né? Mas tá aqui alguém que acompanha diversos outros canais, inclusive canais gringos, né? E até a forma como você faz o ambiente ali, né? Como você deixa, às vezes, uma tela atrás passando alguma coisa, enfim. Essas coisas contam bastante para a qualidade do canal. Fica agradável assistir.
Muito obrigado. Mas não é por acidente. Se você voltar atrás, se você pegar no meu canal aquela primeira review de... Não lembro se é a primeira review que tem no canal é de Destino Reescrito ou Dragões de Tarkir. Mas, cara, aquilo ali tá um show de horrores. Eu peguei um microfone emprestado, aí eu descobri na última hora que não dava pra ligar os dois no Windows, aí eu arrumei uma mesa de som emprestada com outra pessoa. O meu pai tem uma empresa de eventos. essa empresa de eventos foi quem pagou minha educação, minha roupa e minha comida durante minha adolescência inteira. Tendo uma empresa de eventos, eu trabalhava com meu pai, tendo trabalhado tantos anos com eventos, eu conheço muita gente que tem equipamento de evento. Então foi comparativamente fácil para mim conseguir mesa de som, microfone e iluminação para fazer os vídeos. A câmera a gente deu aquele gato. Eu... Qual foi a que a gente usou pro primeiro vídeo? Eu acho que foi qualquer camcorder muito da vagabunda. Não, foi uma webcam, uma Logitech C920, na época eu não sabia usar direito.
É, eu acho que o ouvinte pode estar meio perdido, mas nós, tem um grupo dos produtores de conteúdo, né? E assim, o Elba, o Tio Vini, são, eu acho que são vocês os mais chatos, no bom sentido, com equipamentos, né? Vocês são os que mais dão conselhos lá, pela minha experiência. Eu não frequento muito o grupo, mas vocês são os mais criteriosos, né? Acho que é melhor do que a palavra chato para isso. Então dá para perceber que vocês entendem, pesquisaram sobre o assunto, né? Inclusive é um convite, né, para novos produtores de conteúdo. Esses dois aí, o Tio Vini e o Elba, são as feras, assim, os conselhos deles valem, tanto que os canais deles falam, a qualidade da imagem do som nos canais falam por elas mesmas, né. Mas
eu tenho zero pudor de transmitir isso, porque eu não tenho aquele preciosismo de achar, não, eu sei, é o segredo de como fazer. Não, cara. O que acontece é que, desde quando eu comecei lá na Mantis TV, a gente se importava muito, na época da Mantis TV, todo mundo Durango, a gente se importava muito em conseguir fazer umas gambiarra para ter o melhor possível, melhor relação custo-benefício. Desde então, aí eu consegui empregos melhores e eu pude investir uma quantidade de dinheiro além do razoável no canal. E tem muita coisa já que eu digo, ó, isso vale a pena investir e isso não vale a pena investir. Já desperdicei muito. Eu sempre gosto de contar minha saga dos microfones.
Nossa.
Que era horroroso. Aí eu peguei um microfone de R$10, continuou horroroso. Aí eu falei, ok, quanto custa um microfone de verdade? Um microfone de verdade bom, de verdade, custa R$1.000. Não vou pagar R$1.000 no microfone. Não vou pagar, sinto muito. Aí eu fui lá e comprei um microfone de R$50. Horroroso. Um microfone de R$130. Ele era muito bom, só que aí um dia acabou a bateria no meio da gravação e ele não tinha uma lampadinha pra dizer, então só descobri que tinha acabado a bateria. Quando eu fui editar, ele subiu e tinha perdido o vídeo inteiro.
Ah, que merda.
Aí eu comprei um outro microfone de R$200, que também começou muito legal, até um dia, depois de umas duas semanas usando, ele começou a chiar furiosamente, eu nunca vou saber o que aconteceu. Mas eu gostei muito dele, aí eu comprei outro. E aí, mais ou menos por aí, eu percebi e falei, nossa, ao invés de comprar o microfone de R$1.000, que eu sabia desde o começo que ia ser muito bom, eu comprei vários microfones merda e eu já gastei um total de R$700.
Ah, olha só.
E eu estou agora considerando comprar um microfone de R$300. Ainda tentando achar um microfone que quebre o galho e que seja mais barato que o de R$1.000. Pô, se eu tivesse comprado o de R$1.000 um ano atrás, ele tinha me atendido perfeitamente bem e eu tinha poupado tanto estresse.
É, a dor de cabeça não tá nessas contas, né, no numéricas aí. Não entra no quantitativo, mas esse estresse aí conta muito para quem produz conteúdo, para quem quer lançar o vídeo na data certa, né.
É verdade. E aí, isso já aconteceu com câmera. É, diabos, eu tenho mais câmera do que o razoável. webcam, microfone, interface de áudio, placa de captura. Tem um monte de coisas que eu... E outra coisa, como eu nunca almejei que o Fazendo Nerdice pagasse minhas contas. Para mim, o dinheiro do Fazendo Nerdice vai pro Fazendo Nerdice. Então, tanto o dinheiro de Apoia-se, quanto o dinheiro de AdSense do YouTube, todo esse dinheiro eu pego e gasto como Fazendo Nerdice.
Certo.
Eu tenho uma posição privilegiada que meu emprego me sustenta perfeitamente bem e eu posso me dar esse luxo de gastar o dinheiro do Fazendo Nerdice com ele. E nisso me sobra um dinheiro sobrando que eu posso me dar luxo de dizer, ó, saiu esse novo modelo de microfone aqui, pô, vou comprar e ver qual é. Ah, foi uma merda, joguei dinheiro no lixo. Tá bom, segue o jogo.
É bacana pro... É bacana... O inscrito, né? Eu ia falar ouvinte, o inscrito acaba vendo isso na qualidade do produto. É bem bacana ter essa perspectiva também. É lógico que isso veio a grande custo, né, Elba? Várias tentativas e erros, sim, e tal. Mas é legal que você também compartilha isso com quem está tentando traçar o mesmo caminho. Bem bacana. É, agora, voltando um pouco ao Magic, você coleciona alguma coisa fora os equipamentos de áudio e vídeo que você tem trocado ao longo dos anos?
Eu coleciono ansets, e eu coleciono boosters.
Capinha de booster?
Não, não, o booster lacrado.
Olha, legal, legal, legal. Você tem os antigões?
Tenho um outro, tenho um de Revised, tenho um de Saga de Urza.
Uau!
Miragem. É, tem alguns velhinhos.
Uau, que legal, que legal. É, tem algum pro player que você acompanha, que você admira?
Não. Eu nunca fui muito ligado no alto Magic competitivo, tá ligado? Pra mim, o auge da competição do Magic é jogar Friday Night na lojinha. Mesmo, até já joguei GP, até já sai de evento de GP, eu me divirto terrivelmente. Mas acompanhar, assim, Pro Tour, agora tá mudando os nomes, agora é o Mid Championship.
Agora vai voltar a ser Pro Tour. É Player Tour.
Então, nunca super acompanhei, mentira. Lá pros idos de 98, eu pagava quantidades absurdas de pau pro Kaibud.
Ele ganhou tudo na época também, né?
O German Juggernaut. O deck dele, do Mundial de 98, é uma coisa assim, uma obra de arte. Adoro. Já, inclusive no GP passado, eu fui jogar Legacy com um deck baseado nesse.
Uau!
Eu tomei uma surra, porque eu tô jogando Legacy com um deck baseado no deck T2, você tá de sacanagem, mas...
É.
Então eu gosto muito, mas eu sei que ele voltou a jogar e eu não acompanhei mais ele. Agora não é mais uma coisa que eu acompanho a lista e os jogos. Hoje que é fácil ligar a Twitch e assistir o jogo, eu não super dou bola pra isso.
O jogador mais casual, né, também costuma ficar mais atento às novidades nas coleções, às cartas, não é exatamente o que os outros estão jogando, e acaba se divertindo mais assim também, viu? Acho que o teu conteúdo de Commander chama um público também que compartilha desse tipo de sentimento. Por fim, cara, se você fosse presidente da Hasbro, olha que eu coloquei Hasbro, hein, Elba?
Uhum.
Não Wizards, Hasbro, que você manda na porra toda. O que você faria com o Magic?
Pergunta difícil. É importante você apreciar a profundidade da pergunta que você fez. Porque eu não apenas sou um jogador de Magic, como a gente começou a conversar lá no começo disso aqui, eu trabalho com administração, eu sou mestre em administração. Esse tipo de
tudo bem.
Consultoria de empresas é uma coisa que existe de verdade. Vamos pensar, como eu seguiria com o Magic?
Dois produtos de Commander por ano, olha só.
Não, de forma alguma, eu já acho que o mercado está saturado de Commander. Um Commander por ano já está beirando o Commander demais. Tanto que, se você comparar o nível de qualidade dos decks de Commander, veio caindo até 2018, foi o ponto mais baixo. Esse ano melhorou consideravelmente, mas claramente a Wizards está maneirando no Commander para não inundar mercado.
Esses reprints aí são um problema para ela, né? Evitar reprints caros é bom para ela, porque assim ela guarda essas balas na agulha para produtos futuros. Só que como ela está lançando cada vez mais produtos, ela está gastando essas balas. Então ela está se afundando no médio e longo prazo, né? Mas se mais produtos não são a solução, entre aspas, né? Não que haja um problema.
Eu acho que a Wizards tem lançado produto demais. Sabe, cara, a gente teve no meio desse ano, a gente teve lançamento junho, julho, agosto, ou foi mais junho e julho?
Eu lembro que foi agosto, porque agosto teve Commander agora. Foi mais julho e agosto. Foi M20, Modern Horizons e Commander, né?
Isso mesmo. Foi.
Teve...
Foi War of the Spark, Modern Horizons e M20. Cara, eu que faço análise de coleção, de toda a coleção que sai, eu queria morrer. Eu não conseguia mais fazer vídeo de tema que eu quisesse, porque eu acabava de fazer o top 10 cartas da coleção pra Commander e já era outro lançamento. A gente tem que começar outra análise da coleção, outro negócio. Mas aí eu falo, olha, eu acho que tá lançando demais. Aí você pega o balancete do trimestre da Wizards e eles estão se rasgando de ganhar dinheiro.
Né? As pessoas estão consumindo, né?
Eu, enquanto jogador e produtor de conteúdo, falo, tá lançando coisa demais, eu não tô conseguindo acompanhar. Mas se for pra pensar com cabeça de administrador da empresa, não, tá certinho. Continua.
É.
Eu acho que eu só daria um talentinho no power level das coleções como um todo. O Magic fez uma coisa pra sobreviver ao Power Creep. Magic não é o único card game que teve. E todos os outros morreram do mesmo jeito. A cada coleção que saía, o power level subia, as cartas novas são cada vez mais fortes, e chega um ponto que a carta comum da coleção mais nova é mais forte que a carta ultra rara de três coleções atrás.
Ah, é.
E aí nesse ponto, todo mundo larga o jogo e ele morre esperneando. A Wizards, ela sempre foi muito boa em conter esse power creep. O nível de poder do Magic flutua, às vezes tá mais forte, às vezes tá mais fraco, mas... Eu sou meio power gamer, eu gosto de sala de uso, eu gosto de mirrodin. Por mim, eu acho que dá pra dar um tapinha pra cima, dar uma estragada no T2, no Modern, subindo power level.
Esse não é o padrão. Acho que tem muita gente comemorando que você não é o presidente da Hasbro agora.
Eu falo isso com plena ciência de que eu não sou um jogador competitivo, dependo de torneio de Magic. Pra mim, quando o oponente ganha no turno 1, eu dou mais risada do que eu fico puto, porque tipo, caraca, mano, nossa, nem joguei, você já ganhou. Mas eu não pretendo de verdade ganhar premiação nenhuma, então é muito fácil ser engraçado.
Sou meio assim também, gosto de ver coisas meio injustas às vezes, né? Não exatamente competir ferrenhamente. Mas pra terminar aqui, um bate-bola, jogo rápido contigo, qual a tua cor preferida, Elba?
Assim, no Magic ou...?
Não, no Magic. No Magic.
Ah, uma cor? Pode ser uma cor.
Essa seria a próxima pergunta.
Okay, uma cor, preto.
Preto. Ela é a melhor cor, na sua opinião?
Não.
Qual é a melhor cor?
A melhor cor é não ter cor.
Eldrazes e artefatos.
Exatamente.
Ah, olha só. E qual a guilda, então? Fora Rakdos, é claro, né? Porque estamos no Rakdos Cast, é obrigatório responder Rakdos.
Orzhov.
Orzhov, olha só, BW. Orzhov.
Eu acho que todo mundo que fala que é chato jogar contra deck de counter, só acha isso porque não encontrou um Orzhov bem montado.
Lembra quando BW eram cores inimigas? Eu tô aqui na minha frente com um livrinho de quarta edição, que eu vou fazer um vídeo com esses livrinhos.
Tecnicamente ainda são.
Então... Na descrição das cores, né, que é a ideia primária lá da Color Pie, ele especifica aqui que as cores são inimigas das cores que estão fora, né, das UEDs. Eu achei bem interessante o próprio jogo te dizer, né, normalmente as mágicas brancas são aliadas das outras duas e inimigas das pretas e vermelhas. Yeah. O teu formato preferido?
Commander.
Commander. E qual é o seu Commander, Elba?
Aí você tem um problema.
Top 10 Commanders do Elba.
Então, porque se você falar qualquer combinação de cores, eu tenho um Commander.
Ah, mas deve ter um ali do seu coração, um preferido.
Cara, eu já tentei tanto encontrar esse preferido. Quando eu saí da casa do meu pai no ano passado, comprei meu apartamento, tô morando sozinho agora. E aí nisso eu falei, eu não preciso ter tanta carta assim. Eu vou deixar só o meu commander favorito, porque, mano, mobiliar uma casa é absurdamente caro. Eu tô com a impressão de que eu tô gastando mais dinheiro mobiliando a casa do que comprando o apartamento. eu sei que matematicamente isso não faz sentido, mas é porque eu passei a vida inteira sabendo que comprar um apartamento ia custar uma quantidade absurda de dinheiro. E aí eu já tava psicologicamente preparado pra isso. Mas agora quando chega a hora de comprar cama, prateleira, armário, máquina de lavar roupa, meu Deus do céu, é tudo muito caro. E aí eu falei, não, eu preciso, e claro que meu apartamento tem o tamanho de um ovo particularmente grande. Então eu falei, beleza, eu tenho que dar uma reduzida no tamanho da coleção, eu vou desmontar esse monte de comando, eu vou escolher só o meu favorito, e vou desfazer o resto. Aí só meu favorito, eu percebi que não ia dar certo, falei, ok, vou deixar assim os meus quatro favoritos, que eu consigo manter uma mesa. Aí eu fui e falei, só os quatro favoritos, falei, pô, mas eu podia deixar só um de cada guilda.
Ah, olha só, você cria as regras e já quebra as próprias regras.
Mas aí eu cheguei num balanço, cheguei num número razoável. Eu não tenho nenhuma razão pra manter mais do que 30 comandos montados. Nenhuma razão, 30 comandos montados perfeito e razoável.
Perfeitamente razoável.
Sim, claro. Assim consigo ter um de cada cor, um de cada guilda, um de cada trio.
Meu Deus.
E agora sai um de cada quatro cores, um de cada quatro cores. E aí deu trabalho pra conseguir escolher só um five color, viu?
Ah, é verdade. Qual é o seu five color atual?
O meu five color atual é Sliver Overlord.
Ah, ok. Interessante. Pensei que você ia falar Golos. O Golos tá fazendo bastante sucesso agora. É bem interessante.
Ah, não, achei ele muito, muito in-more. Não, não curti, não. Ah, não, agora que eu parei pensar, eu também tenho Ordem de Noções. E eu também...
Ah, sim.
Então, olha só, eu tava... Os Fractos ficaram, porque eu falei, não vamos desfazer de Fractos, porque Fractos é um saco de pegar de volta. Então, passar Fractos pra frente é abandoná-los. E eu sempre gostei muito de um Reaper King, que é um comandante morfoloide meu. E aí, no primeiro episódio do Hora do Mesão, que não foi ao ar porque a gravação foi totalmente destruída, a gente fez cagada na gravação e tava impossível de assistir.
Ah, que pena.
É, mas aí o Manowar tava sem deck e ele falou, posso montar alguma coisa? Claro, e aí montou um Horda de Noções, que também ficou bem legal.
De elementais?
Yep.
Oh, interessante, interessante. Eu tenho um Horda de Noções do Magic Online, mas é Five Color Good Stuff, não tem nada a ver com elementais, acho que tem um elemental no deck.
Ah, eu não gosto de jogar Good Stuff, eu acho importante que as que o...
Que seja temático, né,
Elba? Exatamente. Eu prefiro perder o jogo com um deck temático do que ganhar com good stuff.
Eu não sinto muito pra jogar Magic de papel. É, principalmente Commander multiplayer. Mas quando eu sento, eu fico mais babando no deck dos outros quando eles fazem decks temáticos assim, do que prestando atenção no que eu tô fazendo. Porque normalmente eu vou com deck good stuff e é meio que automático, assim. E os outros eu vejo, nossa, que legal, você montou um deck de ninja, caramba. E eu fico esperando pra ver a próxima carta que eles vão jogar e o que eles vão fazer e tal. Então, isso me chama bastante atenção. Me mostra um pouquinho do perfil da pessoa, da criatividade dela, né? É uma forma de se expor, assim, e eu admiro bastante quando eu sento na mesa.
Por aí mesmo, eu acho que você. Se é pra jogar. Cara, eu já cheguei a jogar Commander competitivo. E eu joguei por um tempo razoável.
O Duel ou o multiplayer, Elba?
Duel.
Ah, o Duel Commander, tá.
Cheguei a jogar. E eventualmente me caiu a ficha e vendo a galera jogar, e aí me caiu a ficha tipo, nossa, é tipo Legacy, só que mais caro e mais aleatório. Que coisa, não?
Ai, ai, ai. O Commander não foi feito para jogar Duel, né? Embora seja um formato apreciável por conta de questões de tempo, questões mais objetivas, e até quem tem um pouquinho. Quem é um pouquinho mais competitivo. Mas eu imagino que quem gosta muito do Commander Multiplayer não se diverte no Duel Commander, cara. Não são formatos compatíveis com o mesmo perfil de jogador.
Diferente. E ó, pra todo mundo que joga, que curte Duel Commander, eu não tô nem brincando. Dá uma olhada no puxa umas listas de Legacy, olha o Nick Fit, olha o Check Pile. São decks do Legacy que são compostos de basicamente 30 cartas diferentes, uma de cada. Isso é uma coisa que existe, galera.
Eu posto vídeos de Duel Commander no Magic Online uma vez por semana lá no nosso canal. E assim, o pessoal não sabe, mas para cada vídeo que eu posto, tem três que eu não posto, porque vem algum. Alguém que não sabe brincar com um deck de Urza, um deck mais rápido para combar no terceiro turno e não dá graça, né? Eu normalmente guardo e posto os decks temáticos, aqueles decks de brincadeira que assim,
na hora.
Isso. E ainda tem gente que joga Duel Commander assim, sabe? Vou montar um guerreiro, um ninja, um elemental, alguma coisa assim. Mas para cada um desses tem uns três que não são. Então é um trabalho de ficar cavando mesmo boas partidas para publicar. É exatamente esse. E no multiplayer, eu acho que todas as partidas são. Todos os decks que você encontra são mais legaizinhos, né? Mais temáticos, assim.
Olha, o senhor está generalizando, viu? Isso muda de grupo para grupo de jogo.
Ah, é bom ter as house rules também, né?
Não, eu gosto muito de deck temático, de brincadeirinha, de ficar zanzando com o deck. Mas eu também tenho um grupo de jogo em que fazer, sei lá, turno 1, Bazar de Bagdá, turno 1, Bazar de Bagdá, Mox Pétala... Ok, não tá em Mox não porque é banido, mas... Bazar de Bagdá, Cripta de Mana, Sol Ring, Vírus 3, Lingote de Aço Negro, vai,
volta,
Dredjay e arrebentei a mesa inteira. Isso é uma coisa que acontece. Eu acho que depende do grupo de jogo. O importante é que todo mundo esteja na mesma página. Se chega um cara, só tem um cara que tá com um deck que custa mais que um carro zero, que comba no turno 2, e ele é o único cara que faz isso, ele vai achar o jogo uma merda, porque ele vai ganhar em dois turnos, ele vai ganhar antes que os oponentes tenham feito um terreno básico, ninguém tem counter, a primeira vez é, ganhei mó rápido, a segunda vez, Nossa, de novo, a terceira, a quarta, a quinta. É um saco, não tô me divertindo, não tem desafio nenhum.
Nem ele, nem ninguém, né, vai se divertir.
Pois é. Da mesma forma, não adianta se o cara pegar um deck pré-montado ou um tribal super temático de anões e sentar numa mesa em que ele é o único com deck temático de anões e os outros três estão com, tá, sei lá, vai, Cromate, Progênitos e Carona. Três, five color good stuff? Porra, esse cara não vai se divertir também.
É, não vai dar jogo.
Os outros três vão montar em cima dele e estão basicamente jogando com três jogadores. O quarto só tá sentado olhando os outros jogarem. Aí não dá. Eu não acho que tá mais certo o cara com o deck temático, nem acho que tá mais certo o cara que tá com o deck que combina dois. Eu só acho que cada um tem que achar a sua mesa com pelo menos mais três pessoas que joguem daquele jeito, que aí todo mundo se diverte.
É, isso é uma boa. Falando em esse tipo de grupo, né, o Brawl voltou à vida agora. E acho que o pessoal vai me matar se eu não te perguntar sobre o Brawl, cara. Você já jogou? O que, que você acha? Você tá otimista pra volta desse formato?
Não, eu não joguei. Eu também já... Quando o Brawl foi lançado originalmente, que teve super mimimi, eu fiz um vídeo falando o que eu acho do Brawl. E o resumo é o seguinte. Eu fico muito feliz que ele exista. Eu acho muito importante que ele exista. Eu tenho zero interesse em jogá-lo. Zero interesse em jogá-lo. Pra mim, pessoalmente, cara, eu tenho... Eu tenho mais carta de Magic que a maioria das lojas do Brasil. E sem a menor preocupação. Então, eu já tenho todas as cartas antigas e caras e que dão trabalho. Eu prefiro jogar com elas.
Sim,
agora, eu vejo toda a vantagem que quem começou agora não queira e não deve se sentir obrigado a entrar de cabeça num formato que é tão mais caro e que é tão difícil conseguir as cartas.
É.
Não, cara, é muito legal que pra galera que tá entrando agora no Magic, tem essa versão do Brawl tal, que eles possam jogar. Eu, pessoalmente, tenho zero interesse, mas acho uma porta de entrada muito legal.
É, vai catapultar muita gente pro Commander, sim, clássico, sim, com certeza.
Dá aquele gostinho, sabe? A primeira é de graça.
É verdade. Bom, voltando aqui, tem alguma carta que você não passa, Elba?
Tem.
Qual é?
Tabernáculo de Pendrell Valley.
Ah, você tem o Tabernáculo, que legal.
Eu tenho outro Tabernáculo. Eu comprei um Tabernáculo de Pendrell Valley, em inglês, por R$400. Muitos e muitos anos atrás.
É, faz tempo. Pra esse preço,
e aí eu comprei ele pra jogar Legacy competitivo. Na época eu jogava de Lands, que na época usava, era um deck de combo que usava 43 terrenos no main deck.
Uhum.
Aí eu cheguei na final de um campeonato razoavelmente grande, tão grande quanto pode ser o campeonato de Legacy, e eu perdi, eu abri minha mão inicial e falei, nossa, vou combar, eu só preciso de um terreno. Ah, qualquer terreno, eu tenho 43 terrenos no deck... Beleza, vou comprar. Turno 1 não comprei land, turno 2 não comprei land, turno 3 não comprei land e morri.
Eita.
Pô, que azar, né?
Tem certeza que você não tava jogando Arena, não, né?
Tenho razão, certeza. Isso foi 2006, por aí.
É que normalmente o Arena é que zica desse jeito.
Cara, 43 terrenos é muito terreno.
É verdade.
Um ano, mal ou menos um ano depois, lá pra 2007, aconteceu a mesma coisa de novo. De novo, tava com a mão espetacular, só precisava de qualquer terreno e ia matar o cara. Turno 1 não compro land, turno 2 não compro land, turno 3 não compro land e morri.
Nossa.
Quer saber? Larguei mão, não quero mais saber, vou vender essa merda inteira. E aí alguém me ofereceu R$700 por aquele tabernáculo de Pendrell Valley, que eu paguei 400.
Uia.
Nossa, é quase 100% de lucro, é muito lucro, certamente vou vender. Tô bravo com ele. O tabernáculo de Pendrell Valley, ele subiu de preço um pouquinho.
É, tá na Reserved List, né? Jogava no Lands. Ele foi de $60 em média lá em o quê? Lembra quando o Modern começou, né? O Modern tá completando 8 anos, acho, agora, de 2011. Nessa época eu comecei a importar cartas e eu considerei importar um por $60. Hoje ele tá entre $1.500 e $2.000.
É, pois é.
Hoje, né?
É, pois é, e 1.500, ou ele tá rasgado no meio, ou ele tá em italiano.
É bom lembrar isso também, né? Legends tem italiano e as cartas valem menos. É.
Pois é, e aí eu consegui, no começo desse ano, comprar de volta um tabernáculo.
Olha, de Legends original, sim, olha só.
Sim. Então, foi literalmente, eu passei o ano 2018 todo organizando minhas finanças para conseguir achar espaço para comprar isso. Deixei de viajar, basicamente, foram minhas férias. Minhas férias foi comprar esse tabernáculo.
É um investimento, né? Você tem o booster de Legends fechado?
Não, não tenho.
Pode ser o seu próximo investimento também, né?
Então, eu não acho que seja um investimento. porque eu só passo ele pra frente agora se arrancar das minhas mãos gélidas e mortas.
Ah, ok. Tá no seu testamento, então.
Exatamente.
Ai, ai, caceta.
Vai ficar pros filhos. Essa aí eu não passo de jeito nenhum.
É, olha só. Acho que de todas as pessoas para quem eu fiz essa pergunta, o tabernáculo foi a resposta mais, assim, cara que eu já tive. Né? Já tive respostas bem humildes, mas essa aqui foi bem cara. E é claro, é uma baita carta. Assim, é a única carta com frame antigo que falta na minha coleção de lendas. Lógico, por motivos óbvios. Né? Porque eu preferi com aqueles $60 em 2011, Elba, importar metade da coleção de campeões de Kamigawa, de lendas, em vez de importar uma carta só, né? É claro que eu tô extremamente arrependido, mas pelo menos a coleção tem, sei lá, duas páginas inteiras só de lendas de Kamigawa. Não que sejam úteis.
Eu lembro de quando eu não peguei 4 Underground DC, porque pelo preço de 4 Underground DC, eu conseguia pegar 3 Underground DC e 2 Sol Ring.
Olha, que baita negócio.
Então eu peguei, eu tinha 2 Sol Ring. Yeah!
Nossa, negócio. É 2 Sol Ring. Que bacana. Onde você queria usar 2 Sol Ring, Elba?
Em 2 decks diferentes.
Tá.
Eu jogava Vintage na época.
Ah, tá. 2 decks diferentes, então tudo bem.
Sim. Mas... Ué, mas caraca, já que eu tô aqui comprando carta mesmo, e porque não precisa de 4 Underground City também, né? 3 resolve.
Esses arrependimentos aí, né?
Eu vou dizer que o 4 Underground DC foi bem mais caro que o 3º Sol Ring, viu?
Ah, tem dúvida. Ah, meu Deus.
Foi um pouquinho mais que o dobro do preço.
Meu Deus. Ô Elba, pra terminar aqui então, qual plano você gostaria de voltar? Ou ir, né, pela primeira vez, que nós ainda não visitamos em uma coleção tradicional do Magic?
O Grota,
o plano lá de Terras Natais?
Exatamente.
Ah, olha só. Eu acho que ele tá alto, né, na lista do Mario. Mas de qualquer forma, né?
As chances de voltar para ele tendem a zero.
É só por questões nostálgicas ou tem algum outro motivo?
Cara, nostalgia tem um belo peso nisso, sim. Mas não é só. Para quem não sabe, os boosters de Terras Natais eram mais baratos. Então, enquanto o booster de quarta edição ou de Era Glacial era R$5, o booster de Terras Natais era R$2,50. Na lógica do jovem Albinha que juntava dinheiro e ia andando para casa para juntar o dinheiro do ônibus para comprar booster, 2 boosters eram melhor que 1 booster.
Mesmo que vinha menos cartas, né?
É, exatamente. Um booster de quarta edição vinha 15, o de Terras Natais vinha 8. 2 boosters atrás dá 16. Então é mais carta, na verdade.
É. Eu lembro desse booster, chegou a custar R$1,50. Enquanto
era uma merda e ninguém em sã consciência teria comprado.
É, o de quarta edição custava R$2 e esse custava R$1,50 numa época.
R$2. São Paulo devia ser um mundo muito mágico no fim dos anos 90, viu?
Bom, a época que R$2 comprava também X salada, né?
É verdade. E aí eu abri muito com esses atais, eu sempre gostei muito da lore, porque, cara, você consegue ver pelas cartas.
Sim.
Só que, voltando à lore de Terras Natais, o Grota é uma lore em que o mal venceu. A última vez que nós vimos o Grota foi em Visão do Futuro, em que a mente de Vencer brevemente passa por o Grota, e nós vemos que o Barão Sengir conseguiu dominar o plano inteiro. E Aizen é o comandante de seus exércitos, e uma legião de zumbis está marchando em direção às ruínas Anzerim. Aonde existe um portal para outro plano, e nós não sabemos que plano é esse. Os eventos de Visão do Futuro significam que o portal planar que existia nas ruínas Anzerim não mais funciona.
Sim, mas qualquer portal planar, né, deixou de funcionar depois da
Emília. Exatamente. É. O que inclui o das ruínas de Anzerim. Mas, e aí, o que aconteceu? O Barão só sossegou o facho? Existe uma resistência? Virou. Olha essa, isso tem década, 80, 100 anos na lore do jogo. Será que virou uma segunda instância? Porque se tem um exército vampiro ocupando o plano inteiro e não tem o que fazer com ele, será que virou uma sociedade pacífica de vampiros? O que cargas d'água aconteceu? Eu tenho uma alergia severa a histórias encerradas na metade.
Eu não sei se você viu o Gavin Verhey conversando com o professor no canal do Tolarian. Ele comentou que o Barão e algumas lendas aí dessa época, né, desse plano vão voltar mas a gente tem que aguardar, ele só não falou quando, né? Eu acredito que seja nenhum produto de Commander aí que eles têm usado para trazer personagens antigos, mas uma viagem de volta para o Grota me parece infelizmente improvável.
Ah, eu tenho plena ciência, é bastante improvável, é. Você perguntou qual eu gostaria, não como eu acho que vai acontecer.
Justo, justo. Bem interessante, cara. O Grota é das antigas, assim. É uma época. Foi uma época interessante para aprender a jogar, né? E, inclusive, você falou de olhar as cartas e ver o que está acontecendo. Nós tivemos um top 10 aqui, Elba, em que nós listamos as 10 piores coleções de Magic, né? E na dúvida ali em primeiro, ficamos entre Fallen Empires e Terras Natais, né? Terras Natais ganhou, só que a minha insistência, o meu voto foi para Fallen Empires. Porque Terras Natais eu sempre achei um pouquinho melhor, porque em qualidade de carta ali, se você vê os dois sets, até que Terras Natais está um pouquinho pior. Só que a arte, Elba, a arte de Terras Natais é bem superior à de Fallen Empires. E é isso que você falou, é uma imersão dentro daquele plano, dentro do que está acontecendo. São detalhes bonitos, até nos nomes das cartas, é um cuidado maior que teve. E para mim, isso conta bastante. Então, para mim, Terras Natais ainda hoje não é a pior coleção, por conta principalmente da arte, né? Dá pra concordar. Bom, pelo menos quem viveu aquela época, quem comprou os boosters a 2 ou 2,50, né?
É, não, é um argumento muito interessante a favor de Terras Natais. Aí, por outro lado, Fallen Empires tem Granada Goblin e
Hintutorot, é.
E aí é bem difícil, e elas são comuns, né? Aí fica bem difícil dizer que a coleção não serve pra nada.
É, então, mas a arte é bem pior, né? Aí
é, tem... não, a arte de Fallen Empires é nojentinha.
Então ficamos divididos aí. Bom, Elba, obrigado então pela conversa aí, deu para te conhecer melhor, o ouvinte também, espero que tenha aproveitado. Estamos chegando no fim, queria te abrir assim, se você quiser mandar alguma mensagem, falar alguma coisa, algum merchan, inclusive, fica à vontade, Elba.
Bom, como eu disse no começo, fico muito feliz pelo convite, eu gosto bastante de participar de podcasts, e fica o convite para todo mundo, para quem não, porventura, não conhecer. Fazendo Nerdice tem um vídeo toda terça e quinta às 10 horas da manhã, toda quinta-feira é um vídeo sobre Magic, toda terça-feira é um vídeo sobre algum outro assunto. Faço exceções quando tem lançamento de coleção, que aí faço só vídeo de Magic. E por outro lado, se eu estiver viajando em algum evento, aí vai ter vídeo só não Magic. E além disso, live no Twitch toda terça e quinta às 10 da noite. Eu gosto muito de... Aí a lógica nas lives do Twitch. Terça-feira é um jogo mais relax, que eu consigo jogar conversando com a galera. E quinta-feira é uma coisa mais agitada, que se eu... Toda vez que eu tiro os olhos da tela pra ler o chat, eu morro e xingo.
Meu Deus. Tem jogos que fazem isso mesmo. É, o canal da Twitch é Fazendo _ Nerdice, né?
Isso mesmo.
Ah, ok. Vou deixar o link também aqui na descrição do episódio para quem quiser um atalho aí para chegar lá. Então, brigadão, Elba, pela participação. Boa sorte aí, que venham mais 64 mil inscritos, né? E que a produção continue aí semanalmente para você com muito sucesso. Porque assunto nerd não falta, né, cara?
Não, não falta. Não vai acabar. Não tá nem perto de acabar. Muito obrigado, MP.
Valeu, abração. Falou.
Falou, tchau, tchau.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Muito bem, eu não tenho ideia de como foi esse programa, porque ainda temos que gravar a principal, não tenho ideia de tempos, tá? Peço desculpa se nós demoramos muito, mas tinha muita coisa para explicar. Mas tem que ser honesto.
Qualquer, né, que seja o assunto que a gente conversou, eu tenho certeza que a gente falou um pouquinho mais do que deveria, né? E com certeza vocês vão gostar, porque as opções que nós temos são muito boas.
É verdade. Bem lembrado. Mas uma coisa certa, tem que começar a fase de limpeza com a frase da semana, né? Que ela é uma verdade também. Ela vem do Eduardo, nosso ouvinte, né? Que escreveu o artigo da Planinalto Azul na Arcet, falando sobre autismo. Ele diz que um de vida não é pouco, é mais do que suficiente para ganhar. E é verdade. É verdade, sim. Quem nunca ganhou com um de vida? Olha que sensação maravilhosa. Quem nunca virou o jogo, né, com um de vida? Que sensação deliciosa. Eu não tô falando de usar a vida para dar dano ou algo assim, tá? Uhum.
falando de realmente tomar dano de criatura e ficar um de vida e depois virar. Porque tem gente que, eu ganho de vida com um de vida o tempo todo. Você joga de Mardu Death Shadow, de Grixis Death Shadow no Modern.
Você quer estar com um de vida.
É o plano do teu plano de jogo, né? Ficar com um de vida, mas não.
Eu quero ver você estar com um de vida jogando Pauper, você de Tron contra Burn e ganhar. Aí você vai ver o que é a experiência de quase morte.
Jogando limitado, cara. Um de vida também. Dá pra virar. Acontece. Bom, o anúncio lá, eu só queria lembrar uma coisa aqui, interessante. O anúncio da chegada do Magic, do lançamento do Magic Arena, né? Ele também falava sobre você poder baixar o cliente direto, tá? Ou se você tem a Epic Games instalado aí, que é mais ou menos uma Steam, né? É uma loja de jogos, é um portal de jogos, é um programinha que você instala e aí você tem acesso ali, compra ali mesmo no programinha e tal, você vai poder baixar por ele, né? Pela Epic Games. Para quem joga Fortnite, já deve conhecer, né? Porque é pelo Fortnite que você tem acesso aí, né? Pelo Epic Games que você tem acesso a Fortnite. Mas eu queria lembrar que essa Epic Games, ela toda semana, ela dá um jogo de graça. Então, se você tem computador, instala aí e dá uma olhada semana após semana. E eles têm um padrão, né? Uma semana é um jogo meio indie. Na outra semana é um jogo nível AAA, sabe? Tipo, tem um recente que eu vi. Lógico, é de graça, eu instalei, eu gostei. É Mutant Year Zero Road to Eden, né? É bem interessante, é de estratégia. Tem um jogo chamado For Honor também, foi muito. Os gráficos são muito bons. O Alan Wake também, eu nunca tinha jogado jogo de terror, né? De horror, jogo que dá susto, mas isso é bem interessante. Enfim, de graça, né? Como diz o amigo meu, de graça tem injeção na testa.
Vencida.
Oi?
Injeção vencida na testa.
Então, aí vale a pena. Instala o Epic Games Launcher lá também, tá? Inclusive, esses esquemas aí de você ter um lançador do jogo, né? Normalmente ele tem no próprio lançador uma página do jogo em que ele vai te dando atualizações, né? Hoje no Arena você ou vai entrar no site ou você vai ter que ler direto no Arena, que a gente ainda não tem essa interface, né, dentro do Arena. Então talvez isso também seja desejável. Né? Enfim, tá aí a dica. Ele programa longo, cheio de coisa. Você pretende, só coisa, você pretende caminhar para o Magic Competitivo através dessas portas aí que foram abertas, né, nessa semana?
Olha, eu não vou chegar a... Não pretendo traçar objetivos tão longos assim, mas, né, eu acho que essa pequena experiência que eu tive com o T2, né, de ter ido para a final lá do classificatório, né, tá muito perto de poder jogar um nacional classificado, né? Acho que quando você joga um nacional, ou por exemplo, quando você joga um GP, né? Que você vai lá, você pagou sua inscrição, você participa, é uma coisa, né? Mas você poder participar de um campeonato grande, de jogadores de vários lugares, em que você se classificou ganhando um campeonato, eu acho que é uma sensação diferente também, né? Então, assim, eu pretendo evoluir nisso, meu plano de T2 ainda se estende até o ano que vem, né, até a próxima rotação, então eu quero vivenciar mais algumas coisas, né, no T2, até porque Modern já é um pouco mais distante para mim, eu não quero, né, investir tanto em termos, né, de ter um deck agora e tal, talvez emprestado, mas não é o que eu quero agora, eu quero me manter no T2, né, então vamos ver o que essa nova rotação traz, para que eu consiga, né, continuar evoluindo aí e aprendendo mais, né, que eu acho que o que a gente tem que pensar mais, ou pelo menos o meu objetivo, né, de estar num formato novo, explorando esse lado um pouco mais competitivo, né, de estar participando de mais eventos, é isso.
Eu não sei qual é o plano do ouvinte, o meu com relação a isso é, se tiver um GP limitado aqui, eu jogo, e aí é a única maneira que eu tenho no papel de chegar, é sério. É a única, porque eu não é o meu estilo, né? Eu não sou esse tipo de jogador. Mas lógico que, eventualmente, vai que tudo dá certo em um GP, você ganha um GP. Porque vencendo o GP, você vai direto para PT Finals, né? Uhum. Acho que você pode jogar os PTs também para poder ganhar os pontos, para poder ir acumulando pontos. Mas você já está classificado para PT Finals. Então já é uma forma, né, de você tentar se colocar. E aí, lógico, né, esses formatos de PT e PT Finals não serão limitados, mas, de novo, né, tudo se alinha, você pega um deck, aprende a jogar de última hora e vai que, né?
Não,
vai
é...
que rola. É, o Magic Arena, a ideia eu gosto, mas eu vejo que exige muito tempo de dedicação para você conseguir ficar entre os 1000 primeiros, tá? Não que seja difícil, mas simplesmente demanda tempo, e eu não tenho esse tempo para ficar grindando, tá? É, então, não dá. Mas se eu tivesse tempo, eu apostaria mais no Magic Arena também. Porque é uma dedicação que se paga no final. Você, pelo menos no PTQ, você joga.
É, eu acho que o Arena tem as suas vantagens, né, de comodidade e afins, né? Mas como você falou, eu acho que o tempo exigido agora, por mais que pareça que não, mas eu acho que aumentou mais a competitividade nesse sentido, porque agora qualquer pessoa, eu não vou dizer que é mais fácil, né? Acho que mais fácil é um negócio meio injusto de dizer, né? Mas assim, eu acho que ele atende um público maior. Ele consegue levar mais pessoas que talvez não estejam tanto no mundo do Magic, talvez nem joguem Magic físico, para um campeonato importante, né? Então acho que também tem esse lado que o Arena acaba facilitando. Mas também não é a minha pegada. Eu, assim, para eu cumprir as missões é um parto, sabe? Eu não consigo, sabe? Eu não consigo trocar o Magic físico pelo Magic digital, sabe? Se eu tenho uma noite livre, eu prefiro ir lá na loja, nem que seja para jogar meia dúzia de partidas sem valer nada, do que ficar jogando Arena, sabe? É gosto, eu acho que a gente joga porque eu acho que a gente precisa conhecer, né? A gente precisa estar familiarizado com tudo e também ajudar, né? A produção do conteúdo, né? Que eu acho que também nos desenvolve nisso. Mas eu acho que eu não consigo ainda trocar o Magic de papel pelo digital. Então, para mim, é só nesses campeonatos.
Isso aí, assim, assim como muitas pessoas também não, cara. Eu entendo perfeitamente. Mas estamos aí, semana a semana, tentando cobrir os dois lados, né? Então, quem quiser mandar notícias, inclusive compartilhar coisas com a gente, pedir temas também, manda e-mail para o hackdoscast@gmail.com e para o Twitter, que é @hackdoscast. Fácil de lembrar, né? Hackdoscast, porque aqui é BR. Ô, Eli, obrigado aí pela participação, pela paciência também sua e dos ouvintes, né? E semana que vem estamos de volta com mais notícias e uma nova fase principal quente aí para todo mundo. Obrigado.
Isso aí, valeu, galera. Até mais.
Valeu.